Salve, salve! Uma boa noite aí para todos vocês. Começando aí o som de raiz dessa quinta-feira. Mano, o Coca já tá ali no merchan. Tá com o microfone desligado. Boa noite, meu mano Coca.
Tá ali, ó. Boa noite.
Aí,
tava divulgando a live, né?
Já tava na divulgação.
Ah, tava divulgando a live.
Bom. Hoje, como vocês sabem, aí já divulgamos aí bastante, estamos com o mano Grace, certo? Da nova geração aqui do hip hop da Baixada, o mano vai ter muita coisa aí pra trocar aqui com a gente. Mas antes, né, o Coca tá no merchan ali fazendo a divulgação do link, e eu vou fazer um merchanzinho aqui também, certo? Agradecer ao mano GBL pelas canecas aí confeccionadas aqui pro programa Som de Raiz, certo? Cadê aqui? Tal, personalizada, certo? Vou pôr aqui na tela, né, mano? Pra quem quiser aí também, GBL Estamparia, né, mano? O cara trampa aí com confecções de canecas, de roupas aí, pra comércio, pra eventos, tudo aí que você precisar nessa área, conte aí com o GBL. Então, vamos pôr aqui na tela. GBL Estamparia, camisetas personalizadas, uniformes para empresas, formandos, esportes, abadás e datas comemorativas. E tá aí o contato do mano, isso aí é parceiro das antigas, fecha aqui com o Som de Raiz. Logo menos ele falou que vai estar confeccionando as camisas aqui pra gente, certo? Telefone de contato, DDD 13 997-95-9386, certo? Então, GBL, mais uma vez aí, grato aí. E bom, e já vou deixar aqui um boa noite que tá chegando aqui a Priscila diretamente lá da Espanha. Boa noite, Pri. É do Pri Chumi, que esteve aqui com a gente aqui na live do Som de Raiz. Forte abraço, Pri. É. Bom, vou deixar para você, Coca, apresentar e chamar o nosso mano aqui pra live.
Pô, prazer, mano. Meu parceiro, um dos idealizadores da Batalha da Conselheiro. Dono da Grip Produções, meu parceiro Cres. Pode então, chegar, meu irmão.
Chega, chega, salve.
Salve. Tranquilo?
Pera aí, boa noite aí pra nós. É que eu encurtei aqui a câmera, né? Então.
É, tô ajeitando aqui. Pronto.
Eu também fiquei torto aqui. Deixa eu me ajeitar que eu fiquei torto.
Quer que volte? Ah, quer assim ficar melhor, né? Do que. Deixa eu ver aqui.
É a hora que. É. Se o Cocão chegar, a gente volta assim.
Isso, volta pro normal. Isso, o Cocão tá atrasado hoje, certo? Bom, Cres, boa noite aí pra você. Desde já agradecendo aí por ter aceito o convite pra estar participando aqui da nossa live do Som de Raiz, certo? E eu sempre inicio dessa forma. Pra quem não conhece Cres, apresente-se aí pra quem tá acompanhando aqui a nossa live. E deixa o seu salve inicial também, né?
Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, sou o Cres, como o Coca falou, um dos idealizadores da Batalha da Conselheiro. Quase 10 anos de caminhada de rap aí, entre várias outras coisas. Tem a dona da Grape Produções, que é a produtora aqui. E tamo aí no corre, também um dos organizadores da Batalha dos Beats que tá acontecendo agora. E é isso, vamos falar de música, de evento, tem muito assunto aí pra falar.
Pode crer, então. E o seu salve inicial?
Não, mano, é isso. Vamos que vamos. Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, pro pessoal da Batalha Conselheiro, principalmente. E é isso, vamos que vamos.
Bom, então vamos lá. Eu sempre gosto, assim, de iniciar contando a história da pessoa dentro da música, né? E não vou fugir do padrão hoje contigo. Qual foi o seu primeiro contato com a música e quando você realmente viu que você podia ser um vocalista, um MC, um rapper?
Música acho que foi desde sempre, tipo assim, meus pais sempre gostaram de ouvir muita música, tá ligado? Depende do estilo, assim, eles ouviam, meu pai ouvia mais rock, minha mãe ouvia mais sertanejo e tal, mas sempre ouviram bastante em casa. Com o rap em si, acho que o primeiro contato que eu tive, acho que foi assistindo na MTV, que tinha MTV O Raps, né, que o Taíde apresentava na época. Eu lembro que eu vi o clipe do Sabotage, o Respeito é pra Quem Tem, acho que foi o primeiro clipe que eu vi. E depois eu morava ali na Cunha Moreira, sabe ali onde, em frente onde tinha o Caldeirão do Diabo ali? E tinha rolava os bailes ali, então direto tocava Racionais e etc. Então eu ouvia às vezes de casa mesmo, molequinho ainda, eu via tocando no baile lá e tal. Então foi a primeira vez que eu tive contato, assim. Eu também quando era adolescente, foi aquela época da onda do... Tinha aquelas DVD coletânea, 100% Black, que vinha vários clipes, Akon e tal. E aí foi os primeiros contatos que eu tive com o rap, assim, que eu pensei em começar a curtir mesmo o estilo e tal, fazer. Acho que foi mais ou menos nessa época que eu tive o insight de gostar mesmo. E pensar em fazer, eu acho que foi um pouco mais pra frente. Foi, devia ter já, sei lá, uns 15 anos por aí. Que foi quando surgiu aquela rapaziada da batalha, veio de MC, da Rashid, Kamal. E aí foi um que eu me identifiquei bastante, porque... Acho que era uma realidade muito mais próxima do que eu vivia. E aí eu falei, não, esse som é da hora, eu curti de ouvir. Eu não só consigo fazer como eu quero. E acho que foi ali que bateu o start, assim, de começar a fazer.
Pô, show de bola. Bom, o Cocão acaba de chegar, certo? Cheguei. Esse cara aqui embaixo aqui.
Cheguei.
Então, boa noite, Cocão. Atrasado, mas aí, né?
É que eu tava sem sinal no ônibus.
Ainda bem, né?
Já chegou chegando.
Ainda bem. Imagina um dos entrevistadores entrando ao vivo do ônibus. Né? Não,
ele já é basta chique, ele ao vivo do avião, da outra vez.
Já basta, entendeu? Um convidado ter entrado uma vez, né?
Aí, então, o Kay já deixou aí o seu inicial, então eu vou chegar já com o pessoal que tá deixando uma boa noite aqui, certo, Kay?
Tranquilo.
Bom, o Marcelo Alves, deixando um salve aí, vulgo Crazy Dog, certo? Salve, meu mano. Bom, o Irã Alves tá deixando um salve aí para todos nós, uma boa noite. O Carlos Alberto, boa noite para todos. Salve, Carlos, beleza? Bom, deixa eu ver aqui quem mais tá chegando. MC Marquinhos, boa noite, guerreiros, e convidado Chris.
Boa noite.
A Priscila Andrade, salve galera! Salve, Pri. O Douglas Sapo, ele fala, já basta. Salve, DJ Sapo.
Já basta o quê?
Já basta o quê, Sapo? O DGS, salve. Boa pra nós, são de raiz. Boa, DGS. Bom, Cris.
Chegou o Douglas, agora falta a Rosana, né?
Falta a Rosana, ele vai mandar o link pra ela. Você falou como foi todo o seu contato e tal com o início, né? O teu início na música. E da onde surgiu o vulgo Cris? Quando você deixou de ser o Guilherme e falou, agora eu sou o Cris, mano.
Na verdade, é a minha vida inteira, porque assim, é o meu sobrenome, Cres, na verdade. E sempre, assim, fui conhecido, porque sempre tinha vários Guilherme, qualquer lugar que eu ia, seja escola, seja rua, rolê. Então sempre ficou Cres, até que eu falei, ah, já que fui a vida inteira, peguei e assumi o vulgo, tá ligado? Aí foi mais ou menos isso.
Tipo, aí... foi um apelido que você trouxe e se tornou vulgo.
Exatamente, que era o sobrenome, sempre me chamava assim e ficou a vida inteira, então acho que... Os únicos que me chamam de Guilherme deve ser, tipo, minha família, tá ligado? Porque tem mais Cres na família, de resto.
Tem que diferenciar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que te interessou primeiro, assim, no rap, quando você resolveu fazer parte? Foi o freestyle ou você começou escrevendo mesmo?
Eu comecei escrevendo, na real. Que foi o som mesmo, que, tipo... É que, na verdade, foi os dois. Eu comecei a assistir muito na época. Foi quando surgiu tava surgindo o YouTube na época. E na época as batalhas aproveitaram pra começar a postar. E foi quando deu o boom da Santa Cruz, da Matriz, que foram as primeiras ali. Então eu assistia muito e comecei a acompanhar o pessoal das batalhas fazendo um som. O Emicida, o Rashid, tinha uns outros ali. E aí eu comecei a ouvir o som curtido e eu falei, não, quero fazer. Aí foi porque, apesar de ter sido quase freestyle, eu comecei no som. E aí até lembro que na época eu cheguei moleque ainda, não tirava um dinheiro legal ali no trampo, e na época não tinha muito beatmaker, até aprendi a produzir por causa disso, porque fui ver uns preços na época e falei, não tenho condição de comprar um beat agora. Aí tinha um PCzinho velho, baixei o Fruit Loops, falei, não, vou ter que aprender a mexer nisso aqui de qualquer jeito, tá ligado?
Entrou no assunto que o Cocão queria.
A gente entrou no assunto que a gente gosta aqui, porque o Cocão, ele é especialista no Fruit Loops.
Tá maluco, mano.
Cocão é produtor também, Cris, entendeu?
Ô, oh, da hora. Usa muito Fruit Loops também?
Ele não sabe.
Não sei.
Ele odeia, velho.
Não é que eu odeio, é que acho que é que não gosta de mim, pô.
Essa parte da entrevista é sua, vai lá, desenrola o que fez aí.
Eu não sei, eu sinto que o som que eu faço no Fruit Loops sai quadrado, sei lá, estranho, aí eu nem tento mais.
Ah, que dá, vai do costume de cada um mesmo, porque, por exemplo, eu não tinha nem acesso a uma MPC na época pra poder fazer as coisas, tá ligado? Então foi o meio que eu tinha ali e fui aprendendo, fui desenrolando. Lógico que os primeiros beats também não foram aquele negócio, mas foi indo, saiu, falei, não, vamos lançar. Acho que o primeiro som que eu lancei foi 2013, 2014, por aí. E aí, o que acontecia? Na época até, aí depois volta pro freestyle, porque, assim, o pessoal da nova geração que tava surgindo, a gente não tinha muito um ponto de encontro ali do rap, tá ligado? Tinha um pessoal que fazia, que cantava e tal, mas não tinha muito esse... Não tinha eventos com o pessoal, tinha talvez um grupo ou outro conhecido, mas onde o pessoal se encontrava mesmo. E aí é que depois a gente volta pras batalhas, porque foi um jeito que... lógico, tem toda a questão do freestyle, de gostar de batalha, mas também de juntar a rapaziada que curtiu um rap ali, tá ligado? Da nossa geração ali, e se encontrar num dia da semana ali pra gente se ver, batalhar e conversar sobre rap, pessoal se conhecer, fazer ali os contatos, tá ligado? E vai mais ou menos disso.
Isso é uma coisa, o Cres, que a gente tem que dizer que foi uma vitória de vocês, viu?
Porque, eu ia falar justamente, né? Isso, porque a geração deles pegou a fase que o rap aqui na Baixada tava agonizando, né?
Sim, e outra, a gente nunca conseguiu emplacar uma batalha aqui. Existia os caras que faziam freestyle e tal, que eram bons de freestyle. Tinha um que era sensacional, que era o Cachorro Magro, ele era bom demais, Miguel. Mas a gente nunca conseguiu emplacar uma batalha. A gente tentou várias vezes, mas nunca conseguiu. Eu acho que a de vocês foi a primeira batalha que emplacou de verdade, assim, que a gente viu que, tipo, evoluir, né? Porque era difícil, cara.
Eu lembro que, assim, um tempo atrás eu fui numa batalha que era ali na Costa, no mercado ali, na Costa com a Mistério, aquele mercado que tinha ali.
No Extra ali?
Isso.
Tinha umas batalhas... Tinha um pessoal fazendo freestyle ali mesmo, mas não era nada assim, tipo...
Não, era o pessoal que se juntava, colocava uma caixinha ali e ficava batalhando entre eles. Eu fui uma única vez lá, que falaram pra mim, eu fui lá pra conhecer e tal, mas isso há muitos anos atrás, muitos anos.
Então a gente tentou fazer, tentou fazer alguns eventos, mas nunca emplacou.
Porque também a da nossa fase, ô Coca, era as batalhas de b-boy que emplacavam mais dentro dos eventos de rap, e já tinha muito MC cantando no palco, então acho que não... A gente não tinha muito esse lance da batalha. E a batalha, cara, a gente tem que bater palma, porque levantou o rap de novamente, assim, para um patamar. E não só levantou, como alcançou um patamar próprio as batalhas.
Não, e agora tem várias, né? Tu sabe quantas tem, ô Cris?
Deixa eu ver. Na Baixada a gente tem Conselheiro. Voltou a Hip Hop por Prazer lá em Praia Grande, que é agora o 2H2P. Tem Batalha do Céu, Batalha do Esquinão, que é lá no Quarentenário. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma. Ah, voltou a Batalha do Quebra-Mar, que tá acontecendo a cada 15 dias lá no Quebra-Mar.
Tem uma no Morro, né?
Batalha do Céu, é lá na Lagoa. Lá no Guarujá, eu não sei, eu acho que tem a Batalha do Centro, não sei como é que tá a frequência lá. E Cubatão tem a Batalha da Caixa Preta, que é de domingo.
A daqui da Vila tá tendo também, não tá?
70, né?
Batalha de 70, verdade. Tem a Batalha de 70 e também a Arena Zênica, lá na Zona Noroeste.
Ah, então são várias... Verdade. Mas assim, são várias equipes ou é o pessoal que vai indo de batalha em batalha?
Assim, os MCs, lógico, cada um tem a sua especificidade assim, de local, mas a maioria dos MCs tá sempre em quase todas. Mas a equipe que organiza são equipes diferentes. Cada um organiza a sua.
E você falou que você foi um idealizador. Como surgiu assim? Tipo, puta, eu conheço. Tem eu e mais dois, três amigos que gostam de rimar, vou começar a organizar a batalha.
Na verdade, assim, não teve um. O início foi muito simples, na verdade, porque era assim, não tinha nada na época. Aí o Jota, né, eu já tinha conversado com ele, acho que era 2014, a gente já trocava ideia, porque eu vi que ele fazia um som e tal, a gente começou. Início de 2015, eu chamei ele pra gravar um som. É, eu fiz o beat, a gente foi lá no Cuco, gravou, Contra o Mundo, faz 7 anos já esse som. Aí a gente desenvolveu uma amizade e tal, ele falou, acho que eu vou fazer uma batalha. Eu falei, demorou, posta aí, convida o pessoal, vamos lá. E aí a primeira batalha, nem ia ser batalha da Conselheiro, ia ser batalha do Canal 4. A gente ia fazer ali em frente à igreja, ali do Imbaré. Só que no dia choveu, então a gente teve que sair pra um lugar coberto. A gente pensou, mano, que lugar coberto tem aqui? Ah, tem lá na Conselheiro, né, aquela parte cobertinha ali da praia, né? Falei, vamos pra lá. E aí até na primeira, na época eu batalhava ainda, cheguei a batalhar algumas edições e tal. Segunda edição foi a mesma coisa, fomos pra lá, quarta-feira choveu de novo. Chegou na terceira, choveu, o Jota falou, agora é batalha da Conselheiro, vai ficar, tá ligado? Dane-se. Três edições lá, vai ser lá. Pô, e aí, legal. Tipo assim, a gente foi indo e tal, mas não foi assim que a gente pensou, vamos organizar e tal, só foi acontecendo mesmo. E aí depois eu parei de batalha e comecei a ajudar ele com a organização. Fiquei um tempão filmando, a gente postava os vídeos e tal, os eventos que a gente fazia pela prefeitura também, em alguns lugares, aí... Tamo aí desde sempre. Esse ano a gente já bateu 300 edições e vai ter o aniversário de 8 anos da batalha.
Pô, que show de bola, hein? Bom, antes de vir com a próxima, a cara do Coque, ele quer falar alguma coisa. Mas
não, vamos, não.
Então, não? Eu vou passar pelo salve que o pessoal tá deixando aqui, certo? O Braulio Lima, ele deixa um salve e ele manda um recado pra tu, Coque. Ele fala, bora tomar uma Pepsi, tá do Coca?
Eu não tomo mais refrigerante, bro. É,
ultimamente tá tomando as cerveja vencida e tá do tranquilo.
Bom, e o Irã, ele fala, mano, na Bahia, nas feiras, eu fazia muito repente, que todos conhecem como embolada. E como um freestyle hoje, eu canto rap. Vocês não acham que o rap poderia fazer uns eventos de rap com repente? Bom, é isso aí, tu responde, Cris.
Não, acho que até dá. É que assim, acho que depende, a gente tem que trazer um pouco também, mostrar o repente pro pessoal, né? Acho que seria legal, de repente, através de eventos culturais, parcerias com a prefeitura, não sei, pra mostrar pro pessoal que o repente é o rap. Também ouvia muito, quando eu via isso, eu via Caju Castanha, que eles faziam muita coisa ali.
Verdade, brincando. Eu acho que era o mais conhecido, né, mano? Porque tava em tudo quanto era canal, né?
Acho que isso aí é muito cultural também, né, cara? Uhum. É uma cultura mais nordestina, né? E eu acho que pra lá pega mais do que aqui, né? A gente aqui, a gente tem uma grande dificuldade já de emplacar só o rap, né, velho?
É verdade.
Tem essa também, né?
Aí ele até cita, por exemplo... Cadê? Hoje a câmera tá bem na frente aqui, eu não consigo. Eu tenho que ficar me esticando pra ver o que tá escrito.
Rapadura.
Fala, por rapadura. Exemplo, vocês conhecem o Rapadura? O cara é zica.
Pô, pra mim o Rapadura é o melhor do Brasil, pô.
Ele é. O jeito. O Nordeste me veste, acho que foi um jeito ele conciliar, porque tem aquele flow que lembra um pouco o repente, num beat que traz as cultura nordestina ali, mas também tem o boom bap ali batendo ali, tipo, trazendo. Bem.
E é impressionante, o speed flow dele é impressionante, cara.
O melhor do Brasil.
Bom, e quem chega deixando já uma pergunta é o LVD, deixando um salve a todos. E lá vai a pergunta. Talvez, por regra, o rap surge e se solidifica protestando e mudando a vida de várias pessoas. Hoje, na sua opinião, Guilherme Cris, o rap ainda desenvolve esse papel? Tá pesado, hein? Parabéns, Elvio.
Daí foi. Ah, mano, um papo longo, se tiver problema, porque daí eu acho que...
Manda brasa, mano.
Manda ver,
eu
manda
quero
ver.
Falar que eu acho que ele ainda existe, mas em outras questões. Na questão, por exemplo, quando a gente faz um evento como a batalha, eu acho que ele consegue fazer diferença só do pessoal estar lá e se sentir parte. A gente já ouviu de gente que, por exemplo, ia estar fazendo plantão lá na biqueira e não tava porque tava querendo batalhar, tá ligado? Tava querendo fazer virar ali através de alguma coisa. Por mais que o que aconteceu, na verdade, é que assim, lógico, o rap surge do hip hop, o movimento político, etc, etc. Só que a partir do momento que ele virou músico, virou produto, ele virou mainstream. Aí meio que foge da nossa mão ali só como artista, né? Foi a indústria pegou, tá ligado? E virou, como eu falei, foi virando várias coisas. Hoje a gente tem, até falo muito sobre isso, que acho que a gente tem raps muito genéricos ali, tipo, que falam sobre o mesmo assunto, ostentação, nananana. Mas é a indústria, tá ligado? Mas eu acho que ele desenvolve esse papel de outra forma, como eu falei, nesses eventos, o pessoal tá lá, se sente abraçado. Porque, por mais que ainda não, a gente não tenha mais o pessoal dos quatro elementos junto, a batalha é um lugar onde todo mundo ali se sente, tipo, sei lá, o pessoal que nunca se viu antes começa a rimar junto, já se sente amigo, se sente irmão, já, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo se sente parte daquilo, tá querendo fazer aquilo. Então, quando você tá lá fazendo aquilo, você não tá na rua, você não tá correndo atrás de coisa errada, tá ligado? Então acho que ele desenvolve dessa outra forma. E acho que até fala que a gente não pode deixar essas coisas morrer, porque a partir de quando isso sumir e virar só produto, aí esquece. Aí eu acho que acaba, tá ligado? A gente não pode deixar virar só produto a música. Porque eu também não condeno quem, lógico, faz música pra querer vender, o cara tá atrás do corre dele, tá ligado? Mas a gente não pode deixar a indústria querer dominar, tipo, tudo a partir do e deixar morrer isso aí e transformar só em produto, tá ligado?
Sim, e assim, o rap de protesto, ele não vai acabar, né, velho?
Nunca acaba.
Ele não vai acabar. Só que assim, quem dita as regras hoje é o consumidor, né, velho? A gente não tá mais na mão das gravadoras, mas a gente tá na mão do consumidor, né?
É verdade.
Na verdade, eu penso um pouquinho diferente ainda. Porque eu acho que o que mudou é que a gente não tem a Universal mandando, mas, por exemplo, quem que dita, quem faz sucesso hoje? Eu acho que são os streamings, o Spotify,
sim.
O Deezer, tá ligado? E os streamings são muito manipuláveis por si só. Por exemplo, um som fazer sucesso, eles põem todas as playlists lá, tá ligado? Então, eu acho que tem...
Tudo vai de como é entregue também o som, né?
Sim, e também da forma que é pago, né? E você paga um funcionamento...
Pra poder estar lá, etc. Então...
Entendeu? Nessa forma de pensamento, até concordo contigo, porque antigamente as gravadoras, as grandes gravadoras, pagavam pro artista aí numa rede de televisão, que eu não vou ficar citando o nome para dar golpe para ela, para poder estourar o som do cara. Aí pagava para as rádios tocar a música do cara o dia inteiro. Entendeu?
Exatamente.
Então, mas hoje em dia, você consegue fazer isso por você, se você tiver capital para investir.
Exato.
Então, assim, mudou um pouco de mão o poder. O poder ainda existe, tá ali. Mas mudou um pouco de mão. Pelo menos dessa forma que eu penso. Entendeu?
Sim.
E a gente já chegou a entrevistar até aqui alguns nomes grandes do rap nacional, entendeu? E depois, conversando no pós-jogo, né, que a gente sempre fala, chegou a falar pra gente que, assim, antes, entendeu, a gente era escravo das gravadoras. Assinava um contrato, entendeu? E, tipo, todo mundo achando que nós tava ganhando milhões de dinheiro, que nada, você ainda devendo pra gravadora.
Tem um caso famoso que é do Rincon, né, mano? Rincon Sapiência ficou anos assinado com o Bonadil e não lançou nada. Ele, tipo, ele encerrou o contrato sem ganhar nada. Ele foi estourar depois que encerrou o contrato com o Bonadil, inclusive.
E fica preso, né?
Tá amarrado. Na geladeira.
Tá amarrado.
Tá amarrado. Então, assim, pelo menos hoje, que nem você, tem o seu canal da Grape e tal. Você consegue monetizar, entendeu? Por mais que a gente nunca sabe, também foi uma coisa que um dos artistas que a gente entrevistou falou, a gente nunca sabe aquele valor real, porque a gente não tem controle, beleza, mas o dinheiro pinga diretamente na tua conta, não mais da mão da gravadora, na mão do, entendeu? Pelo menos isso foi benéfico, né, pro
artista, muita,
independente.
Muita coisa, eu ia falar, o YouTube, tanto pro, como eu falei, aquela geração que eu comecei ouvindo, que hoje ficou famosa, Emicida, Projota, Rashid, etc, aproveitaram isso, que era quando o YouTube tava começando, esse cara famoso por causa das batalhas, fizeram nome e começaram a lançar as músicas, bombaram lá no YouTube também. Depois veio o Spotify, outros streamings, isso ajuda realmente a dar essa diversificada, tá ligado, né? Nessa questão assim. Mas, sei lá, eu ainda acho que... não sei se é o público, o que que é que faz com que essa demanda tenha ficado tornado um negócio um pouco artificial perto do que já foi, mas faz parte também.
É que também, assim, a gente sempre fala isso, hoje em dia a música tá meio que prazo de validade.
Sim,
eu ia falar isso aí também.
Entendeu?
Tem um tempo muito curto de duração.
É absurdo, então... né? Pra gente que ouvia os álbuns inteiros, esperava um ano e meio sair um álbum. Pô, hoje em dia sai uma música.
Entendeu?
Cara, é automático, assim. Eu conheço gente que lança música de 15 em 15 dias. E aí não dá tempo nem de tu decorar uma música, já tem outra.
Verdade. Dá tempo nem de absorver. Uma já vem outra e outra. E...
Cara, eu lembro que teve uma época que eu tinha uma sequência. Eu tinha uma sequência aqui em casa. Eu acordava, aí eu colocava pra tocar o Raio X do Brasil, do Racionais, o Filosofia de Rua, o Câmbio Negro, o Produto da Rua e o Vítima Fatal. Eu escutava completo todos os álbuns, todos os discos.
No meio ainda tinha Alvos da Lei aí, nessa mistura aí que tu falou.
Ainda tinha Alvos da Lei.
Não, eu curti ouvir álbum, mano, também. Sei lá, sempre queria ver, tipo assim, não só as músicas, assim, lógico que é legal, mas ver a ideia do cara, por exemplo, a ideia que ele veio nesse álbum, do início ao fim, qual que é a construção, e o pai ficava procurando as referências pra entender as frases das punchlines, não sei o que, tá ligado? Eu amava muito quando lançava, porque eu ficava, tipo, sei lá, semanas na brisa de ficar ouvindo e reouvindo e tentar entender o que foi ali e tal.
Mas eu ainda tenho esse costume, sabia? Eu adoro quando sai álbum de quem eu gosto, assim, porque aí eu, mesmo no Spotify, eu favorito o álbum, vou lá e fico ouvindo. Eu gosto, velho. Eu gosto. Bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Chris. A gente sempre costuma comentar aqui sobre as dificuldades que a gente tinha e tal, e a gente fala da facilidade da internet. Só que vocês pegaram uma terra arrasada, que foi o caso das batalhas. Cara, como foi iniciar a batalha do zero ali? Qual a dificuldade que vocês tiveram para iniciar?
Ah, mano, acho que toda a falta de estrutura mesmo, porque assim, a gente começou na época, 2015, por aí, não era que nem hoje que tem as caixinhas JBL e tal, então a gente não tinha nem som. Então a gente começou fazendo, a primeira foi a capela, e a gente foi muitas com beatbox, assim, o pessoal fazendo beatbox, o pessoal rimando. Celular, a gente tinha que pegar os nossos pra filmar, pra poder lançar no YouTube, etc. Então, quando você via outras batalhas muito mais estruturadas que a nossa, era bem difícil. Falar, pô, como que eu vou chegar no nível ali de uma Matriz, uma Santa Cruz, se eu não tenho, talvez, a mesma estrutura e tal. Então, acho que foram as primeiras dificuldades que a gente teve. Aí, depois, conforme foi andando o tempo, a gente conseguiu se estruturar um pouquinho mais, acho que... A própria questão de já, pô, 300, agora, né, 300 edições. O pessoal já, todo mundo já sabe que é lá, quarta-feira, mesmo horário. Então, assim, a questão de divulgação a gente não precisa fazer mais, mas na época também era difícil, porque a gente fazia chegar em todos os MCs, tá ligado? Porque começou ali coisa pequena, e, pô, começou a crescer. A gente precisa chegar em mais gente, chegar no pessoal do Guarujá, chegar no pessoal da Praia Grande, Cubatão, E a própria questão do reconhecimento, porque demorou um tempo até a Prefeitura de Santos, por exemplo, reconhecer a gente como batalha. A gente já teve ação da polícia lá algumas vezes, algumas bem... umas tretas bem complicadas até. Isso que a gente faz em frente à guarda municipal, nunca deu problema, mas teve problema também com os moradores ali, né, mano, da Orla da Praia. Coisas que... tipo assim, porque tem um pessoal que... A questão mais é de ver o movimento ali. Eles veem um monte de gente, tipo, de origem periférica se reunindo ali na praia. Você sabe como é que é, né, mano? O pessoal ali que mora ali naquele lugar. Então eles nem estão ouvindo o som, mas eles ligam pra polícia dizendo que tá fazendo barulho pra ir atrapalhar lá, tá ligado?
Pra poder dispersar, né? Dispersar.
Exatamente. Já teve vez que colou polícia lá, do nada, jogou gás de pimenta simplesmente pra dispersar a galera, tá ligado? Revistou todo mundo, né?
São coisas absurdas.
Já quando foi, não, isso daí. Mas hoje, depois que a gente conseguiu o reconhecimento da prefeitura, que virou, entrou no calendário de eventos da cidade, a gente virou um patrimônio cultural da cidade.
Legal, cara, parabéns.
Oh, valeu. Aí a partir desse momento começou a ficar um pouco mais fácil. A gente conseguiu ofício com autorização, e aí começou a correr com mais tranquilidade. O pessoal, sempre que a gente precisava ali conversar com a Secretaria de Cultura, alguma coisa, eles abriram mais, então. Acho que a partir desse momento começou a andar um pouco mais ali pra gente.
Legal. Eu andei vendo em outras cidades, até acho que São Bernardo do Campo, acho que Osasco, que andou tendo problema com batalha também, né?
Foi Batalha da Matriz, em São Bernardo. É, a prefeitura começou a cair em cima. Isso que é uma das batalhas mais tradicionais do estado. Tipo, existe há mais tempo que a gente. Deve ser 10 anos, assim, de batalha, brincando. E começaram a proibir... Mandaram o GCM lá dispersar o pessoal. Tipo, começaram a... Não, eles têm um ofício, né, o que eles dão de autorização pra ter o evento e tal, não estavam dando mais e começaram a cobrar multa. Então, tipo assim, eu sei que um dos organizadores estava devendo mais, assim, mais de 10 pau em multa pra prefeitura.
Eu vi, tá ligado? Eu tava devendo acho que 15 pau de multa pra prefeitura, de não só da organização do evento, mas de do som alto, né?
É, suposto som alto, que... É,
porra, e mediram os decibéis...
Isso aí da gestão, aí o novo prefeito não... Não abraçou as ideias,
é,
no mínimo isso.
Não abraçou. Não, e assim, é, eles mediram os decibéis lá, Black, e não chegava nem perto do que... do tolerável, tá ligado? O bagulho tava baixo, velho.
Ridículo,
mas
né,
os caras multando, mano.
Que eu acho que ainda é muito preconceito com o movimento. Eu até tava vendo o Mamute falando, né? Porque teve o regional agora aqui em Santos, que foi o MC que ia representar a Baixada no estadual e tal. E tá rolando esses regionais em vários lugares. Já teve interior, capital, regiões metropolitanas. Em todas, assim, nenhuma deu problema. O público foi super tranquilo, não teve reclamação de nada. E continua tendo... E ele falou, é muito mais preconceito com a questão batalha e rap em si do que a questão de volume público. Ele não é um público que dá trabalho, não é questão... Não vai ficar com volume alto, o pessoal não vai brigar, sair na mão, fazer nada. É ainda o preconceito que eles têm por ser... música rap ali de origem periférica, tá ligado?
Verdade. Se fosse batalha de samba, ninguém ia reclamar, né?
Entendeu ainda,
né? Ia descer pra ficar sambando, né?
Né? Bom, chegar então com um salve aqui que o pessoal tá deixando, né? O Abdô Gafar, lá de fora, tá deixando um hi. Acho que é Turquia, né? Outra vez ele entrou, se não me engano, acho que é Turquia. Não lembro de qual país ele é. Também não lembro. O Braulio, ele concordou com você, ele falou tudo. Hoje quem manda é o público. Naquele assunto sobre o... Que a gente estava falando das gravadoras, você falou que ainda quem mandava era o público, né? Então ele concorda contigo. O Gabriel Leinfelder, vulgo GBL. A GBL, a caneca. Tá na mão. Tá na mão. Já fiz o merchan já no começo do programa, hein? E tem um recado aqui pro Coca. Fábio Coca, meu amigo, saudades, amo você, Gisele.
Eu tô demais hoje, né? Beijo, Gisa.
E um cara que faz mó cota que não aparece por aqui, lá do Paraná.
Eu tenho uma coisa pra falar sobre o Fred aí, aconteceu essa semana, semana passada. Ele teve aqui, teve gravando um clipe no Catarinas e eu não consegui chegar e nem te avisar.
Que isso.
Tava ele e o Yut estavam aqui.
Caramba, não é que a gente já ia pegar o Yut pra fazer uma live ali, pá, isso, na hora?
Mas não consegui comparecer. E também deixar um salve pro pequeno Renato, que sempre tá lá junto com o Irã, assistindo nós aí, não perde uma, pô.
Boa, show de bola. É o de 3 aninhos, né?
É, o Renato, Renato.
Esse aí não perde. Bom, aí você, ô Cris, falou, né, que começou a produzir suas próprias instrumentais com o Fruit Loops, certo, Cocão? E daí surgiu o gosto, o amor pela produção, que aí o que te levou realmente a montar um estúdio, uma produtora?
Cara, eu acho que teve a questão assim, que eu conheci um pouco de música, já questão de notas, eu nunca tinha produzido uma base, assim, um instrumental. Então, quando eu vi que eu consegui, eu falei, beleza, já tem um passo ali pra conseguir fazer o que eu quero fazer. E aí, comecei produzindo só pros meus sons. Falei, não, vou fazer só pra mim e tal. Aí, o Jota falou pra mim, ele falou, mano, seus beats estão bons. Tinha alguns beats que eu comecei a fazer, não tinha... Falei, nem vou usar. Ele falou, quer? Ele curtiu bastante. Ele falou, por que você não começa a fazer um catálogo, começa a vender e tal? E aí, eu comecei a fazer, assim, aos poucos ainda... fui vendendo um aqui, um ali. E aí foi começando realmente a ideia. Eu falei, pô, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, por que não viver disso, tá ligado? Não deixar de ser só uma ajuda ali, porque não investir mesmo nisso de verdade. Aí foi que eu comecei a fazer mais beats, vender. Com o dinheiro primeiro que eu peguei, assim, dessa outra leva de beats que eu vendi, comprei um microfone que era USB, né? Que era que vai direto no computador e tal. Comecei a gravar. Aí, com o dinheiro de umas pequenas gravações, eu fui investindo ali no estúdio. E consegui comprar as coisas e tal, que eu tenho hoje, graças a Deus, uma estrutura boa. E fui começando, assim. Aí eu falei, pô, amo rap, amo música. Tem como eu estar vivendo, sobrevivendo disso? Vamos que vamos, tá ligado?
E você sempre foi autodidata ou chegou a fazer cursos para se especializar?
Cara, em produção eu sou autodidata. Eu cheguei a estudar música quando era criança, tá ligado? E por isso que acho que me ajudou até na produção, porque eu tinha uma noção ali de escala musical, como tocar. Mas o resto foi autodidata. Fui fuçando lá o Fruit Loops, aprendendo como fazer as coisas. Baixando os packs lá de bateria, não sei o que, sintetizador. Baixa lá o aqueles plugins que vem lá com um zilhão de timbres diferentes lá. E fui brincando, me aventurando, aprendendo, ouvindo, né? Eu tentava pegar muita característica, foram quando eu fazia estilos diferentes, é. Quando surgiu o trap, né, que foi aquele choque, aquela mudança ali, porque até eu mesmo, né, eu comecei no boom bap, tava acostumado, falei, pô, como é que faz isso aqui, né, deu ouvindo, não, o tempo de batida entre o kick e o snare é maior, o hatch, mas o hatch é muito acelerado, então como é que é esse tempo, não é, acho que não é 60 bpm, deve ser 120, fui, tipo, pegando mesmo, assim, de xereta, fui aprendendo, tá ligado?
Viu, Cocão?
Não, pô, eu ia fazer um outro comentário aqui. Ele falou do tempo do hi-hat, do paddle, no trap. E o drill, mano, que é a loucura.
Mano,
falar pra você. O drill é um bagulho doido, pô.
Aqui o drill pra mim foi uma das melhores coisas, mano, que aconteceu. Então,
mas
de verdade.
Ele é um bagulho doido, pô. Tudo foda. O cara que produz. Tipo assim, eu faço também, mas. Pra pegar a mãe é um bagulho doido, porque é tudo.
Eu gostei demais, mano, de produzir, porque eu acho que dá pra você fazer muita coisa, tá ligado?
Fazer os muita outros... coisa que é fora, não tem um padrão, né?
Exato, porque os outros ficam meio engessados, porque tinha aquela estética, aquele formato, tá ligado? O drill te abre um leque ali, tipo, aquele hatch também bem swingado, né? Que lembra bastante batida do funk, eu acho que chama bastante, assim, também. BPM mais acelerado. E eu achei legal também do drill. Porque assim, o que eu acho que aconteceu com a ascensão do trap? Tinha muita gente que fazia boom bap, sei lá, Memphis, etc, coisas, né, nessa pegada, que gostava de rimar, que gostava... E quando surge o trap, tipo assim, eu sou desses caras mesmo, que gosta de rimar, fazer punchline, fazer o verso, 16 linhas, nananã. E aí no trap ficava meio aleatório, porque o trap, não que seja errado, mas ele prioriza mais a melodia, mais a vibe, mais as vozes, o autotune e tudo ali em si. Do que a
preguiça de escrever. Fala porque... duas palavras e respira seis vezes.
Entendeu? Porque o que é a brisa dos caras é a melodia ali. O cara quer botar o som pra ficar de fundo, tá ligado? Curtir a brisa ali. E aí quem gostava de rimar, por exemplo, eu mesmo, não me imaginava fazendo esse tipo de som, não conseguia. Deu... E aí o drill trouxe de volta, porque o pessoal lá do... Onde ele surge lá no Reino Unido, né? Vai pra Chicago, depois... explode ali no mundo e tal. E o pessoal do Reino Unido é um pessoal que rimava muito. Você pegava nas antigas, tinha o Skepta, que fazia grime também, tá ligado? Que é antes do drill até. E aí você vai ver vários que estão surgindo de lá, o Central Cee, por exemplo, é do Reino Unido também. Então, cara, você gostam de rimar, que faz barras, punchlines, que traz algo. Falam da vivência, porque, tipo, tanto, né, em Chicago quanto lá no Reino Unido, o drill é meio que o que foi o funk gangsta. Proibidão aqui.
Um gangsta, tipo um gangsta.
É isso aí, era o gang, mas acho que é mais até do que o gang, porque os caras falam, tipo, era como se fosse proibidão, né, que os caras fazendo rap de facção e tal, tá ligado? Então, traz muito essa questão da vivência mesmo, assim, então eu acho que foi legal pra quem é rimador, que conseguiu se achar, eu pelo menos consegui me achar bastante, né, nessa nova vertente que eu não tava me vendo tanto, por exemplo, com o trap e tal.
E assim, você falou sobre suas... a sua origem, né, o que você começou ouvindo de rap, só que você, nas suas músicas, é totalmente diferente, você não trouxe essa origem lá dos meninos, tipo, você criou a tua própria, vamos dizer, a tua própria forma de rimar, né, porque, que nem eu, quando eu iniciei, eu falo isso porque quando eu iniciei, a gente ouvia muito Racionais. Então, assim, eu sempre curti muito o vocal de rock, então sempre tentei puxar um pouco pra esse estilo. Você não. Você pegou uns caras de espelho e montou o seu próprio jeito de cantar e as suas... Né, as letras são bem realistas, não tem um conteúdo, como diz, que você falou, para vender. Tu vem nas ideias, entendeu? Como foi isso assim para ti?
Cara, falar que no início eu acho que não é que eu imitava, mas tinha essa influência bastante ainda, que, como eu falei, a geração que eu cresci ouvindo foi aquela, Kamal, Rashid, Emicida, Projota, então...
O pessoal tá falando que... rap pesado, e o teu já é mais pesado, né,
mano? É, então...
Eu fazia rap pesado.
Mas acho que o flow, principalmente, curtia muito, então os caras até brincavam, que eu lembrava muito o Rashid rimando, tá ligado? Que era bem o flow do Rashid. Lembrava. Mas aí com o tempo... Coca lembra, os caras falam que lembrava bem. Mas aí com o tempo, justamente, acho que foi mudando, porque fui pegando outras influências, como eu falei, até por ser produtor eu era muito xereta, então eu ia vendo tudo quanto era estilo novo que tava surgindo, sempre gostei muito também de ouvir coisa de fora, tipo, sempre fui viciado, assim, ouvir rap americano, ficava pegando as barras deles, entendendo como eles faziam as rimas, e aí eu fui desenvolvendo, como se fosse, desenvolvendo meu estilo próprio, eu também falei, ah, não posso ficar, tipo assim, só em quem eu me inspiro, tá ligado? Eu tenho que fazer algo que eu quero fazer.
Identidade, né?
Exatamente.
É, e no começo é natural isso acontecer, né, cara? Uhum. Porque a gente se identifica tanto com alguns artistas que a gente acaba pegando, mesmo sem querer, o jeito, né, deles, assim.
É normal, porque... Inteiro, né?
Mas a maturidade... Inspira, mano. Sim, mas a maturidade na música depois, ela faz com que a evolução aconteça, né? E foi o que aconteceu contigo.
Sim, que daí eu fui descobrindo outros caminhos ali, entendeu? Eu, apesar de, tipo, como eu falei, comecei ouvindo eles, mas eu também ouvia o rap mais antigo, gostava muito do Jay-Z, gostava muito das letras dele, sempre foi meu favorito ali, gostava do Eminem, gostava do... Até o Tupac, o Big, que eu não ouvia tanto, porque eles já são muito mais antigos, assim, mas o 50 Cent... Nossa, mano, quando eu era adolescente, assim, tipo, o 50 Cent era, tipo... O maior nome, assim, todo mundo queria ser o cara, então...
É mais touro, né?
Então eu fui pegando essas influências também pra fazer, entendeu? Falar do que eu vivia, porque... também cada um teve uma vivência, assim, que eu, sei lá, não tive a mesma vivência, tanto do Brau quanto do Emicida, como... Eu tive uma... Foi bem particular minha, então também... Fui... Tanto as letras que eu escrevia quanto o som, passar essa vivência que eu tive, O Coca, ele também ele é mais ligado em futebol que nem eu, fui de torcida organizada, então conta algumas coisas disso, às vezes nas letras também, entre outras coisas ali, tentando mostrar esse ponto ali, de tudo que eu passei e tal.
Pode crer. E... Bocão, Coca?
Tô aqui.
É que se deixar, eu vou falando, não
abre. Eu tô falando também, quem tá quietinho hoje é o Cocão.
Não, eu cheguei meio pá, tô me localizando aqui ainda.
Caiu de paraquedas, Cocão?
Cheguei.
ó, tem um recado aqui pra tu, Cocão. O Ian, ele fala que ele vai ganhar na Mega Sena e montar um estúdio monstro pra você, mano. Ele
aí é sim, já ganhou, pô, já ganhou, porque...
Só não esquece de comprar o Fruit Loops pro estúdio.
Comprei uma aula particular de Fruit Loops pra ele.
Tá maluco.
Não, o pior de tudo é que o Cocão comprou aula, o Cres, do Fruit Loops. Ele tem. Não,
eu tenho
um curso do Fruit Loops.
Eu não gosto tanto que eu nem lembrava que eu tinha esse curso aí do Fruit Loops.
Ô, Cris, hoje eu tive a oportunidade de ouvir um som teu. O Coca já tinha me mandado ter material antes, mas esse eu ouvi hoje. Cypher de um homem só.
É esse que eu ia falar, pô.
Mano, tipo, tu não canta de uma forma só, velho. Tipo, a letra diz... O nome da música diz bem isso. Você versa em vários estilos. Conta um pouco pra gente sobre isso, cara.
Cara, essa ideia veio lá pra 2019, mano. 2018, 2019. Esse beat, inclusive, eu comecei a fazer em 2019, mano. 3 anos desenvolvendo ele. Fazendo, refazendo. Foi uma ideia que, assim, tipo... Porque chegou num ponto que eu acho que tinha muita coisa acontecendo, assim, de diversos estilos e tal, tá ligado? E eu queria mostrar que, assim, ao mesmo tempo que eu surgi no estilo, eu consigo fazer outros, entendeu? E mesmo fazendo eles, fazer do meu jeito, mantendo minha estética de escrita... A minha... E mostrar como você fazer os flows de todos os jeitos. Então a ideia foi essa, mostrar essa. E fazer essa virada pra uma nova fase. Até eu lancei justamente porque eu tô vindo pra uma nova fase, puxando mais, que nem ele falou, pro drill, pra uns estilos mais assim. Tá vindo um álbum que eu vou lançar, que vai ter bastante coisa. Então a ideia foi essa. Então comecei fazendo lá. um que tava rolando na época. Aí mais recentemente surgiu o drill, aí eu refiz o beat colocando um pedacinho de drill. E a ideia do clipe também foi acompanhar, a gente pegou a primeira parte com aquela estética de drill ali, como se fosse o pessoal lá do Reino Unido, de touca, não sei o que, nos lugares meio que foi a estética que surgiu lá. Depois pulou pra estética do trap, que é o pessoal na rua ali cantando, que foi, sei lá, o Rafa Moreira fazia muito de cantar no posto de gasolina.
Posto de gasolina, é.
É. O Rafa era de lei.
O Rafa Moreira era dentro da loja de conveniência, né?
Tipo, tá ligado? Mas era pegando essa estética. Aí pro boom bap, faz mais aquele negócio, cantando ali na Palmares, aquele negócio mais que lembra grafite, rua e tal. E terminar na capela também, porque assim, eu comecei no freestyle. E o freestyle que eu comecei, na época, não tinha nem beatbox. Era como era na Santa Cruz, a gente fazia assim uma capela. Então, pra dizer que assim, apesar de tudo, eu ainda tenho aquilo que eu tinha lá na raiz quando eu comecei, tá ligado? E aí fazer essa virada pra essa nova fase musical.
Muito bom. Muito bom. Eu ouvi hoje. Mano,
valeu mesmo.
Que som, velho. Que som.
Outra coisa, ô Cris. Cara, eu acho que vocês formaram uma gangue que fazia Cypher, né, velho? Como vocês fizeram Cypher, né, velho?
Essa geração foi mesmo.
Não, e não é só essa geração, não. Entre eles ali da Conselheiro, cara.
Ah, é?
Eles
é
lançaram mesmo? Muita Cypher.
Mas eu digo a geração porque na nossa geração, pra conseguir um feat, era uma briga.
Maria.
Se tu jogar o nome do Cres no YouTube, cara, você vai ver a quantidade de Cypher que ele participa, velho.
Acho que eu devo ter mais feat do que música própria, tá ligado?
Só vou vir com um recado urgente aqui, que a bateria do rapaz tá acabando. Então, vamos lá para ele poder... Ó, o Brawler, ele fala, vou ter que deixar vocês, bateria acabando. Muito top o papo. Aquele abração, meu amigo Coca, que não bebe, mas Coca.
Pô, valeu, Braulio. Valeu pela presença. A gente tá toda quinta-feira aqui. Pô, aparece mais, cara. A gente toda quinta-feira traz um convidado diferente. E tem muita gente da antiga também que tu conhece, que tu vai gostar, velho. E tem a rapaziada da nova geração pra você conhecer também, agora que você não mora mais aqui, mora em Floripa, né?
Então, e também aqui na página você pode encontrar as entrevistas antigas.
As entrevistas, entendeu? Antigas.
E falando em Floripa, acho que eu tô lá amanhã. Quiser tomar um tangue, fala comigo, hein, pô.
Fala comigo. E quem chega também deixando um salve, ixi, é o Ed, DJ Ed. Salve, salve, Cocão, ixi, Black Z e a todos.
Olha o Ed aí, causador de discórdia do réu.
Bom, e aí vamos falar então, a gente falou sobre o teu som, né? E então já em seguida vamos falar sobre a sua produtora. Tu falou que, meu, vocês faz tudo, né, mano? Você produz, você capta voz, você montou uma equipe muito monstra para trabalhar com todas as áreas do audiovisual. Conta aí pra gente.
Cara, até voltando aquele papo da Saif pra ir pra isso, né? Eu acho que rolou muito também da gente, porque assim, antes de eu começar a produtora principalmente, era um jeito fácil da gente conseguir gravar a música, poder dividir o valor da música em quatro mano, ficava muito mais barato, tá ligado?
Chegou a Saif.
A fita era essa, tipo assim, eu fazia o beat quando, por exemplo, não tinha o custo do beat, quatro mano dividir a gravação saía baratinho, então o dinheiro que você ia pegar pra divulgar e tal. E aí depois eu trouxe isso pra quando eu montei a produtora, né? Como eu falei, comecei com o microfone, comecei a fazer uns beats lá no computador velho, depois até consegui trocar o computador, etc. E aí começou a crescer, né, a produtora. Comecei com estúdio só, né, na verdade. Aí eu falei, não, eu acho que dá pra gente ir além, né? Acho que um jeito legal também de... Porque assim, eu queria viver de rap, não... eu sei que não ia ser fácil viver fazendo show e tal, então como eu podia fazer isso? Eu pensei no estúdio. Só que para ter gente pro estúdio, eu preciso mostrar trabalho que foram feitos aqui. Então foi aí que eu decidi começar a fazer. Aí tinha esse meu amigo, que é amigo de longa data, o Pedro, né? Que é quem faz todo o nosso audiovisual ali, a partir de clipes, etc. Conversei com ele, ele topou. E a gente começou a fazer. Tinha o pessoal, né, que já colava com a gente. Porque assim, antes de começar a produtora, a gente tinha uma banca que já passou muita gente lá. O pessoal, vocês devem conhecer do antigo Vintém. É, lá de Praia Grande.
Da hora, mano, da hora.
Colava com a gente, tá ligado? A molecada do Freeside, que chegou a fazer parte. Não sei se vocês conhecem.
Eu sei, já não conheço.
Então, tipo, Rolou um pessoalzinho.
É dinossauro, como eu te falei no começo das nossas ideias, é dinossauro, tá ligado? Muita gente da nova geração, a gente não conhece.
Artrose e artrite não permite a gente sair muito de
casa. Osteoporose, essas coisas aí, tropeçar na calçada já era.
Aí então a gente tinha essa banca, começou como Nós por Nós, depois a gente mudou pra Labuta. E aí eu acabei montando a produtora, então comecei a chamar o pessoal que era dessa banca. Aí depois foi mudando, depois entrou o Tubarão, Brisa e tal. E aí a gente começou a fazer os trampos com eles, então... Pra quer falar com o Mano, depois continua?
Não. Ele tá mexendo com o cocão. Eu falo comigo,
GBL.
Muda não, então, essa caixa
pra próxima semana, pô.
Começou a fazer isso, então a gente começou a produzir entre cypher, seja de trap, acústico, boom bap, entre outras coisas, pra atrair e também colocar bastante gente, porque tanto pras pessoas era um jeito delas estar lá mostrando trampo, como também alcançava mais gente, né? Quanto mais pessoas, mais público tinha. Então isso trouxe um retorno mesmo. Hoje uma boa parte da minha renda hoje é o rap, graças a Grape, ao estúdio, tá ligado? Em geral, assim. Então foi aí que começou, aí a gente fez alguns trabalhos ali que estão no canal, a gente fez trabalhos também por fora, que de outros artistas que fecharam trampos com a gente. E desde então a gente já fechou shows como produtora. Como eu falei, a gente cantou no último regional que teve de MCs, foi ali no teatro, ali no Canal 1. E a gente fez um dos shows que teve lá no evento, foi bem legal. E estamos trabalhando, né? Tem o, não sei se citaram, o Tubarão, que é um dos manos que começou lá na Conselheiro com a gente, fazendo... Hoje é um dos mais conhecidos aqui do freestyle de São Paulo. Chegou aí pro Nacional, tá? Então, estamos trabalhando.
E você falou que você não faz mais freestyle hoje. E você falou, a gente se apresentou, então assim, hoje você tem um grupo. Ou você ainda se
na
apresenta
verdade,
como banca.
É meio como se fosse uma banca, porque daí a gente canta, cada um canta o seu som. Apesar de a gente ter alguns sons juntos, eu e o Jota, a gente tem alguns, tá ligado? Vários sons juntos, mas... A gente não é um grupo, ele tem os sons dele, eu tenho os meus. O Tubarão também, tem vários feats com ele, mas tem os meus, ele tem os dele, tem a Brisa. Então a gente, cada vez a gente tenta montar um show ali diferente dentro do que... Da proposta que a gente tem gravado, que dá pra levar pra lá, tá ligado? Mas não é como grupo, é mais como uma banca mesmo ali. Meio que o... Lógico que não comparando o nível, mas tipo o que foi o do Dr. Dre lá no... Na NFL, tá ligado? Oh. Levou todo mundo, cada um.
Humilde, né? Humilde, né?
Não comparando, assim, né? Eu só tô falando o estilo só, tá ligado?
O Coca não presta, viu?
eu preciso fazer um comentário aqui.
Vai lá, depois eu ponho isso aqui.
Eu preciso fazer um comentário aqui, porque isso foi uma piada que surgiu no Twitter. E pior que depois que surgiu essa piada, eu me liguei que parece mesmo. Ô Black, ele não parece comigo quando era mais novo, mano?
Meu Deus!
Vai.
Olha só, mano.
Caramba, os caras começaram a brincar com isso no Twitter. Aí eu um dia eu olhei e falei, pior que parece mesmo. Aí o dia que eu fui gravar com o Giba lá, porque pra quem não sabe, a minha última música a respeito da minha história, a minha parte do Giba foi gravada na Grape, né? E aí o dia que nós chegamos no estúdio, eu falei pro Giba, olha bem pra ele, com quem que ele parece, mano? Aí o Giba ficou olhando, eu falei, mas não é agora, é quando era mais novo. Aí o Giba ficou olhando e falou, caralho, parece contigo, mano.
Caramba,
aqui é, mano. Aquele evento que teve lá na Estação Cidadania, mano. Acho que você já tinha comentado isso lá, que os caras falaram, mano.
Foi. Tá vendo? Quando ele ficar um pouquinho mais velho, ele vai mudar, ó. Vai ser mais Guilherme Craze.
Mas antes disso, a gente precisa mudar os nomes aqui do som de raiz.
Ah, né? Meu, já vi você de novo com isso.
É porque, ó, Cris, aqui é o seguinte, eu sou o Coca. O DJ é o Cocão. Nada mais justo que o Black Z virar o Coquinho, né?
O Coquinha, com certeza, tá ligado? Não, realmente, sou totalmente a favor ali de fazer um abaixo assinado, tá ligado?
É, pô, os caras querem me derrubar, você vê, Cris? Ó, o Wagner, mistério do Paulo, deixando uma boa noite, chegando agora, porque ele tava vendo o presidente dar uma aula no Jornal Nacional. Pô, tu deixou de assistir a gente pra dar hip-hop pra Olha, nem vou falar. Para aquela emissora? Ah, não, me perdoe, hein? Brincadeira, meu mano. Aí ele fala o seguinte, Cris. Cris é pesado, já acompanho há algum tempo.
Boa, mano, satisfação, fico feliz, mano, de verdade, saber. Isso eu acho muito legal, mano, esse, tipo, poder tá tendo, tipo, não só essa conversa, mas, tipo, ter essa relação com o pessoal da velha escola, tá ligado? Porque, como o Coca falou, a minha geração foi uma geração que a gente começou meio assim, a gente teve que se virar, porque a gente não tinha tanta referência. Depois de um tempo conhecer o pessoal, como conheceu o Coca, acho que foi naquele evento, na Citação Cidadania, Vintém, outros caras, e saber como é que era, mano, é muito da hora, porque... conhece um pouco mais da história do que rolava aqui, tá ligado? Não fazia ideia, por exemplo, do berço que foi a Baixada Santista, por exemplo, pro Gangsta Rap. O pessoal, quando foi ouvindo as histórias, o pessoal contando, eu achei que tipo, foi muito... Pra e conhecer eu... também, saber onde veio e fazer essa conexão, acho que é muito importante, tá ligado?
Tem coisa que os caras não sabem, que nem... Não sei se tu sabe, mas o primeiro rapper a ter um álbum gravado no Brasil foi daqui, o General D, velho.
Foi, você contou aquele dia que vocês vieram gravar, mano, a voz do Yu. Então, tipo, é muita coisa importante, tá ligado?
Que... Adoro, cara. Não,
outra curiosidade também, mano. Não, peraí. Outra curiosidade também, né? Aqui nós fomos os únicos que consumiu No Limit, acho, no Brasil, mano. No Brasil foi aqui.
Isso é verdade,
mano. Verdade. Ô, Cris, a gente sempre pergunta isso pros dinossauros, agora a gente vai perguntar pra você. A gente sempre pergunta pros caras da antiga o que acha da nova escola, certo? Agora eu vou perguntar pra nova escola o que você acha da velha escola aqui do rap, da baixada, ou do rap nacional em si.
Mano, eu acho da hora, porque assim, a minha geração, na verdade, assim, eu falo que a gente já é geração intermediária, né? Porque já tem muita molecada nova que tá surgindo aí, rapaziada de 18 anos ali, tá ligado? Então eu cresci ali entre a geração de vocês, vocês ali foram muita referência, tá ligado? O meu é que eu não conhecia tanto o pessoal daqui, porque não tinha, talvez, foi o que vocês falaram, foi uma época que talvez o rap tava meio agonizando aqui, então a gente não tinha muito evento, eu não tinha, não conseguia conhecer pessoas que eram ligadas ao rap de alguma forma, tá ligado? Pra poder conhecer mais. Mas assim, o pessoal da velha escola do rap, assim, foram os que eu mais ouvi, foi o que eu falei, comecei ouvindo Sabotagem, foi o primeiro clipe que eu assisti, Racionais tocava lá no baile do lado direto, lá de casa, Dexter, Facção eu curtia bastante, mas não era tanto assim minha vibe, mas era mais esse assim que eu comecei ouvindo. Então assim, foram a rapaziada que trilhou o caminho, né, pra que a gente pudesse vir depois, tá ligado? Então...
Você buscou conhecimento, você... viu as músicas novas pra tua época e buscou conhecer mais a fundo uma geração anterior a deles.
Isso, porque eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio. Porque assim, se eu tô fazendo rap, eu gosto de rap, eu tenho que saber o que é rap, tá ligado? Não é só fazer, tipo, eu sei rimar, eu sei fazer um beat, mas tipo... Pô, eu tô vivendo isso faz 10 anos, tá ligado? Então, tipo, eu quero saber de onde eu vim, então... Sei lá, eu sempre fui muito curioso, muito nerd assim, nessas coisas. Então, quando eu gosto de uma coisa, eu me jogo muito de cabeça nerd, assim, pra aprender tudo sobre o bagulho, tá ligado? Então
tem que ser, né, velho? A gente trocou muita ideia no estúdio aquele dia sobre isso também. Até contei uma história pra ti do Alexandre, que produziu Racionais.
Foi, verdade.
O álbum do Racionais. Pô, cara, o Giba chegou com um som lá e falou pra ele... Pô, eu queria isso aqui e tal, não sei o quê. Aí ele ouviu, ele falou, pô, eu tenho o original disso. Ele falou, pegou o disco, colocou. Não, pegou o original mesmo, o original, tipo, de onde o cara sampleou. Aí colocou pra tocar e o Giba falou assim, pô, mas... É, mas não é esse, ele falou, claro que é, só que é o contrário. Caralho, ele girou o disco ao contrário.
Nossa. O sample.
Sim.
Nossa. Então, aprender
pra tu ver isso, o mano. Ouvido afinado do cara. Imagina quanto o cara não ouviu de música.
Exatamente, tá ligado?
Né, velho? E assim, quem produz hoje precisa ouvir muita coisa antiga, porque não dá pra tu pegar referência de hoje, velho. Você tem que buscar lá no passado as coisas pra você conseguir produzir, porque é o berço, né?
E hoje você ouve todos os ritmos pra poder ter referências ou ouve somente coisas ligadas ao hip hop?
Cara, assim, no dia a dia, se fala assim, na minha playlist tá mais coisa ligada ao hip hop, mas assim, vez ou outra eu sempre tento ouvir coisas diferentes justamente pra saber o que tá acontecendo. Principalmente assim, fora do rap e no mainstream, tipo assim, o que tá rolando no pop, por exemplo, que tá sendo tendência. sei lá, o reggaeton, que é um estilo que é latino daqui, até achei que ia bombar mais no Brasil, mas também é um estilo que tenta aprender e etc. E como o Coca falou, eu gosto de ouvir muita coisa antiga, principalmente pra pegar sample, tá ligado? Pra ver o que dá pra trabalhar com sample e etc. Ou que pegar um sample, não só o, tipo, colocar ele em loop, mas trabalhar em cima, aí você pega o sample, joga um 808, joga... Acho que o drill trouxe um pouco isso de volta. Você pega muito drill lá do Reino Unido, tem um beat do Central Six, você vê o início, assim, o sample. Sample ali meio de saxofone e tal, aquele negócio. Você fala, mano, vai virar um boom bapão aí, tá ligado? Você tava esperando só virar e vira um drill o bagulho, tá ligado? Fala, então, acho que até trouxe um pouco essa cultura do sample de volta. É, domingo agora, tava na Batalha dos Beats, mano. Foi um evento muito da hora que teve lá. Aliás, posso até falar um pouco sobre ela aqui?
Claro, à vontade.
Que também é um negócio legal que tá acontecendo, mano. Mandar um abraço pro Raoni. E um evento que ele começou aqui em Santos, chamou o Beatmaker pra fazer uma batalha de beats, tá ligado? Aí, tipo, tem um espaço já pro freestyle, os MCs já estão com um espaço consolidado, então começou a abrir esse espaço pros beatmakers aqui da Baixada. Então aconteceu em Santos, aconteceu em Praia Grande, e a gente começou a rodar o estado. Rolou em Guarulhos, lá pra julho, e agora rolou em São Paulo. Em São Paulo foi lá na Galeria Olido, onde era acontecer as batalhas de freestyle antigamente, que o Kamal apresentava. E aí foi um evento muito legal, teve vários beatmakers participando, eu fui jurado. Quem tava jurado com a gente era o Felipe Vassão. Não sei se vocês conhecem, produtor, que sim, produziu o Amarelo, o álbum Amarelo do Emicida, tem um Grammy, pá, o cara é o maior produtor, assim, do rap que a gente tem. Pô,
ficou grande trocando... isso, hein?
Mano, ficou. E aí a gente tava trocando ideia sobre isso, assim, do que cada um gostava de fazer. E foi o que você falou, tem que ouvir música, porque muitos dos caras que estavam ali de jurado com a gente... É uma rapaziada que produz hip hop e tal, mas tem uma banda ali que vai tocar um soul em algum lugar, tá ligado? Vai tocar um blues, vai tocar, sei lá, ou música assim mesmo. Uhum. Mas eles têm que estar ouvindo de tudo pra poder estar antenado e entender ali o que eles querem fazer. Até porque quanto mais coisa você conhece, mais aguça a sua criatividade, mais você consegue criar coisas novas, tá ligado? Quanto mais estilos você ouvir, mais coisas você consegue criar.
Verdade. Sim, e outra, pô, se você quiser fazer uma produção e você quiser ter uma linha de baixo mais tocada, você vai buscar no soul, você vai buscar no funk.
Exatamente.
Você vai buscar um negócio mais swingado, né? E, cara, se você não ouve isso, você não tem referência, mano.
Sim, exatamente. Referência.
Então você vai acabar ficando quadrado pro resto da vida, né?
Acontece muito, tem um produtor que assim, o cara fala, eu só faço trap, eu só faço, tá ligado? Porque é o que o cara aprendeu a fazer. Aí eu tento não me limitar nesse sentido, tento falar, não, ó, pô, eu aqui no estúdio já produzi de tudo que vocês possam imaginar, não só ligado a hip hop, já gravei sertanejo, já gravei pagode, já gravei... Tamo aí, entendeu? O que precisar, produção musical,
cara, você tá fazendo. A nossa geração, no início, a gente tinha que ir pra estúdios onde o cara não conhecia nada de rap.
Sofria, velho.
Não conhecia nada de rap.
Eu não conhecia nada.
Entendeu? Então, assim, ele achava que o nosso tom tava... Tipo, o nosso vocal tava fora de tom, que é instrumental, essa batida... Não, mas isso aqui tá errado, não tem que bater dessa forma.
Eu vou mais ainda. Se a molecada de hoje chegasse no Cid... Vixe, mano, mandava embora, pô. Cid mandava embora, pô.
Nossa, não, o Cid era casa, chato.
Já. Vai pra casa, não quero ganhar o dinheiro de vocês, tchau e benção, pô. Mandava embora. Caramba.
Ele falava dessa forma mesmo.
Cara, se tu, no Cid, o Cris, se tu fosse gravar com ele lá, isso porque cobrava por hora, né?
Era por hora.
Mas se tu fosse gravar com ele lá... E tu errasse a música a primeira vez, a segunda, a terceira, ele parava a gravação e falava pra ti, ó, vai embora, não quero ter dinheiro não, e ensaia a música, quando depois tiver com a música volta. Decorada, tu volta.
Nossa.
Hoje dificilmente um cara vai pro estúdio com a música decorada, é música no celular, celularzinho aqui.
É. E forte abraço. Mas eu falar... Acho que, diferente de vocês, eu tive essa sorte. Porque quando eu comecei, acho que as primeiras que eu gravei no Cuco já. Então, que
ah,
já
então, era... o Cuco acho que foi um dos pioneiros. Nossa, a gente gravou quando ele gravava no quartinho dele lá, igual quarto... que a minha lá, aqui dentro do meu quarto ali.
Quarto Guerreiro.
Quarto Guerreiro.
Quarto Guerreiro.
Cara, a gente sofreu demais nessa época, porque os caras geralmente eram produtores de sertanejo, de pop. Então, ih, o Z caiu.
Ah, voltou, tá de volta.
Era produtor de sertanejo, de pop, e Cara,
não, não cai nada, eu tava dando um beijo de boa noite na minha pequena.
Ah, tá. Então, assim, era muito difícil, velho, porque a gente não tinha um apoio, né? Porque era um cara que não manjava nada, que nem muitas vezes a gente tá gravando, às vezes o cara que tá na mesa tá ouvindo, vira e fala, ó, pô, se tu dobrar a voz aqui, será que não vai ficar legal? Mas se tu fizer isso aqui, se tu colocar um caco aqui, pô, eu acho que se tu fazer isso...
Pra... Cara, dá um direcionamento, né?
É, é como porque eu é um cara que aqui, manja, né?
Chegava a mandar eu trocar palavras porque a dicção não tá legal. Pô, troca essa Sim. palavra por outra pra melhorar a tua dicção. Entendeu?
Tem, né? Agora, como produtor, eu tenho que agradecer muito, mano, Cuco, porque teve essa troca, como ele já era alguém que já era do rap, eu aprendi muito, que a primeira vez que fui gravar, beleza, gravei minha voz ali. Tá, não vai mandar os cacos, vai mandar os reforços? Hã? O que, que é reforço? Tá ligado? Ele, não, reforçar as partes, eu falei, ah, daí eu fui aprendendo que era reforço. Vai mandar um caco? Eu falei, pô, o que, que é o caco? Tá ligado? E aí fui direcionando se fizer isso. Então, muito também do que eu aprendi gravando lá, mano, também, tá ligado?
E o Cuco, cara, sempre foi um cara que ele nunca negou aprendizado, tá ligado? Conhecimento. Quem quer aprender, perguntava, Cuco, como se faz isso? Mano, até explicar ali na hora, ele sabendo que ele te ensinando, ele estaria perdendo dinheiro, ele te ensinava, cara.
Entendeu? O Cuco é sem palavras, mano. É um cara que me ensinou muito mesmo.
É monstro. É, vamos chegar então aqui com mais alguns salves aqui. O Galeno Filho tá deixando uma boa noite a todos. E ele fala, Coquinha, meu irmão.
Galeno, meu parceiro, tamo junto.
O Wagner Mistério, ele fala pra mim, presidente Lula, completa aí, porque eu falei só o presidente, não falei que era o Lula. Entendeu?
Acho que tava vendo outro, né, aí.
E ele fala que é o seguinte, eu acho que todos da nova escola têm que pesquisar e saber do início, em cima daquilo que nós estávamos falando, que você tinha pesquisado Sim. e tudo mais.
Não, que eu acho que é importante até, mano, porque tipo assim, que rola, voltando só nesse assunto, só pra terminar, mano, já que ele falou, que muita gente entra e não sabe, por exemplo, da questão política, mano, do rap, tá ligado? Os caras não vão pesquisar que o rap surgiu do hip hop, que o hip hop surge no Bronx, num momento de tensão política lá, onde estavam querendo desalojar as pessoas, tá ligado? E que ele surgiu como resistência a isso, e de toda a caminhada. Então, tipo, muita gente entra só pelo som e deixa de entender essa parte, né, cara? Que não tem como dissociar, tá ligado?
Não,
eu acho que é.
O rap sempre foi um som de protesto.
Eu não sei se ele ainda tem, mas o Carlinho ele dava uma cartilha contando a história pra gente, pô.
É. Toma, Carlinhos da Red de Crio.
Quer entrar nessa barca aqui? Toma isso aqui, estuda.
É, mano, porque. Carlinhos, mano. E até acho que é importante. Porque, por exemplo, você vê até uns rappers novos, por exemplo, como o Djonga, que ainda mantém essa pegada, apesar de ter outros sons também, mas ele continua tendo também o som de protesto, continua tendo frases importantes, posicionamentos importantes, tá ligado?
Max. Então,
Max, bom, tem...
É, o Cocão deixou de seguir o Djonga por causa de uma foto que ele postou.
Eu parei. Som legal, da hora, mas é um bagulho que ele acho que força, né, as ideias.
Não tô ligado.
Então, aí tu falou que, tipo, hoje em dia você produz até, tipo, pagode, sertanejo e tal. É, o rap te dá facilidade pra isso ou te traz mais dificuldade? Porque são completamente produções diferentes, hoje em dia, quando eu falei, a gente gravava em estúdios que fazia serviços pra pagode, pra sertanejo, e eu via as dificuldades que eles tinham pra produzir e gravar um vocal rapper, tá ligado?
Pra entender o que a gente queria.
Cara, eu acho que depende, assim, você, o sertanejo, que eu já gravei pop também, acho que não é tão difícil, porque são, como eu vou dizer, um estilo mais que não leva tantos instrumentos, então você só conversa com os caras, você quer o quê? Uma linha de violão, uma linha de bateria, uma linha de baixo, uma linha de um segundo violão solo e um teclado, por exemplo. Sertanejo, a maioria das músicas vai ser isso. Não vai fugir muito disso. Talvez uma guitarra ali em algum momento fazendo... Pô, mano, o pagode que é complicado pra questão da bateria, mano. Tipo, quando os caras veio gravar, é assim, é mais de 10 instrumentos de bateria, tá ligado? Diferentes.
Percussão tem que gravar tudo, né?
tem que gravar tudo. Não dá pra você montar uma, tipo, no Fruit Loops, tá ligado? Tem que ser gravada. Então, assim, é muito difícil você encaixar, porque você tem que gravar linha por linha. Então, você tem que tá tudo no tempo certinho, ver se tá batendo. São, sei lá, 20 timbres diferentes que você tem que mixar de forma diferente pra ficar no timbre. Depois que você acertar toda essa bateria, aí você vai acertar com os outros instrumentos, aí tem mais violão, de novo, violão, piano, guitarra, baixo, não sei o quê. E depois você monta toda a base e que vem a voz. Aí a voz até que é a parte mais fácil, mas acho que o que me deu mais trabalho mesmo foi o pagode pela questão da bateria em si, que é bem, bem difícil de gravar, assim.
Porque... Eu pergunto isso porque até em termos de equalização é totalmente diferente da do rap.
Totalmente. Né? Pode bem. Até porque, assim, principalmente são os que o pessoal tá gravando mais hoje, por exemplo. É vocal com autotune, é outra pegada, tá ligado? Que você chega num som com pagode é vocal seco. Então, por exemplo, o cara vai gravar um trap. Grava vocal uma voz, mesmo que não fique tão boa, vai jogar o autotune mesmo, o cara não se preocupa tanto e tal. O cara que vai cantar o sertanejo, se não ficar bom, tem que gravar 10 vezes a voz até ficar afinado certo, porque não vai autotune, tá ligado?
Entendeu. E assim, os pagodeiros têm muito a mania de falar em notas. Né? Ó, essa aqui tem que ser sol maior, não sei o quê, menor. Tu entende de notas?
Entendo, mano. Eu toco violão, guitarra, baixo e teclado. Então eu consigo.
Aí, ó, o Ben tá perguntando aqui, ó.
Aí facilita.
Não, mas daí, assim, eu comecei tocando violão, e aí depois de aprender teoria musical, fui aprendendo o resto também, de xereta, assim e tal. Mas facilita muito, como eu falei, saber música acho que me ajudou na questão de produção. Porque eu já sei mais ou menos que eu quero fazer usar um acorde menor, depois vou usar terceiro ou quinta grau da escala, eu já tenho mais ou menos um direcionamento do que eu quero fazer, então nesse ponto acho que até facilita.
Quem é músico tem uma facilidade, fica mais fácil mesmo.
Pra quem é músico, e o Paulo já chega reclamando, o Paulo fala, nossa, mas é rima. Eu chego, a palavra autotune aparece. Boa noite, Paulo. Nossa,
esse ama o autotune.
A gente começa a trocar de ideia com ele e, nossa, ele só falou coisa boa do autotune.
Inimigo do autotune?
Nossa. Ah, mas tem uns caras que exagera, né, velho?
É isso que eu ia falar. Tá? O exagero que machuca.
Que tem gente que já deixou de ser... É que deixa de ser a voz da pessoa pra virar um negócio robótico, né? Tipo, eu gosto do autotune, não vou dizer que não. Mas acho que, tipo assim, tem que ser um complemento, tá ligado? Tipo, eu gosto de usar o autotune, como eu digo, como efeito, não como corrigidor de voz, tá ligado? O efeito pelo efeito mesmo.
O efeito eu acho bacana, mas pra você corrigir a voz e usar a música inteira, os caras usam o autotune no microfone no show ao vivo hoje, né?
Não, isso aí eu já não uso.
Pô, é um absurdo, cara. E agora, fala uma coisa, ô Crespo, tu falou do teu álbum que tu vai lançar agora, conta pra gente aí o que que você já tem lançado de trabalho solo.
Nossa, mas tem bastante
fala um
coisa.
Pouco, e fala um pouco desse teu álbum aí.
Cara, acho que eu devo ter mais de 20 sons lançados por aí, de som próprio, feat, sei lá, deve bater mais de 30. Cara, são sons, assim, que... Eu gosto de falar sobre as coisas que eu vivo, assim, porque eu gosto de ter propriedade das coisas pra falar, assim, tá ligado? Eu respeito também quem fala sobre outras coisas, normal, como eu falei, vai fazer às vezes o que vem e tal, eu gosto de cada um, mas eu gosto de, tipo, até pra ser autêntico, sabe? Falar algo que é minha realidade mesmo. Eu sempre falei sobre vivência, sobre coisas que eu passei na infância, sobre coisas que eu passei mais recentemente, dificuldades assim que eu tive, tá ligado? E o álbum vai falar disso, é um álbum que vai contar minha história, eu não vou contar muito como, porque senão vai quebrar
o elemento surpresa, né?
O elemento surpresa.
Porque... É teu primeiro álbum.
Meu primeiro álbum. Uma história comum que... Apesar de ser uma história única que é a minha, mas também é de muita gente por aí que passou por coisa parecida, tá ligado? Na minha infância, passei dificuldade, já morei de favor, já... E eu conto tudo isso ali no álbum, como isso me influenciou, como eu lidei com isso, a caminhada até começar a fazer rap, início no rap, como comecei até chegar hoje, o que o rap é pra mim hoje, como é que tá a minha vida hoje. Falo também sobre relacionamento, sobre tudo que é... E realmente que eu passei, então a ideia do álbum é isso. E só que ele vai ser montado de uma forma diferente. Tem algo ligando ali as faixas que vai trazer isso aí. Mas a ideia é essa.
E quantas faixas são?
14 faixas.
É completo, completão.
Gente, que nós gostamos, né, Cucão?
Eu ia falar só das antigas desse, mano. Eu sou daqueles que pegam o blueprint do Jay-Z e ouve inteiro até hoje, tá ligado?
Não é? Boa. E assim, como você faz, né, pra conciliar a tua carreira com os trampos na produtora? Porque assim, eu te pergunto isso, que é o próprio grupo Face da Morte, né, que a gente entrevistou aqui, ele falou que teve que dar um break na carreira do grupo porque a produtora consumia o tempo deles, entendeu?
Cara, é bem... É difícil, mano, porque é loucura. Quando começa a surgir os trampos que vem um atrás do outro ali, você começa a focar nisso. Então, eu fiquei um tempo também sem focar na carreira. Eu voltei mais esse ano que... até financeiramente, consegui dar uma melhorada, tudo e tal, pra dar essa investida. E agora eu falei, não, vou delimitar. Eu vou pegar tais horários pra gravação. Fora desse horário aqui, eu vou me dedicar às minhas coisas também, porque... de qualquer forma, a produtora tem que estar em vista, mas eu estando em vista também atrai gente pra produtora, tá ligado? Porque também, pô, o cara, ó, o trampo do mano ali, da hora, quem produziu? Ah, a produtora dele, tá ligado? Vamos lá atrás. Então daí eu decidi fazer isso. O álbum, como é um negócio que eu já venho, tipo, fazendo e refazendo, cara, acho que faz desde 2017, mano, que eu comecei, tá ligado? E assim, do álbum que eu comecei, acho que ficou, tipo, 4 faixas, o resto eu troquei tudo, tá ligado? E fazendo, refazendo, fazendo, refazendo... Porque eu sempre ouvi, falei, agora tá bom. Aí passava, sei lá, uns meses, 3, 4 meses. Pô, não tô mais gostando, acho que não tá batendo mais e...
Vou trocar esse beat. Aí depois que troca o beat, não, agora eu vou trocar essa letra. Aí virou outra música, né?
Já era, tá ligado? Mas essa é a única versão que, tipo, ouvi mais de um ano depois e ainda tá batendo, tá ligado? Então, aí eu acho que tá no ponto ali. E aí foi isso. Então eu decidi dedicar mais agora, voltei com... Cypher de um Homem Só. Vou estar gravando um clipe agora também, domingo, com o Dinho da VP, que a gente fez uma parceria, tá ligado? Pra um som. E aí a gente vai estar gravando o clipe domingo agora, que vai ser uma das músicas do álbum, inclusive. Até vou falar um pouquinho dessa música, porque o pessoal não ouviu ainda. O nome dela é Ave Maria, e foi tipo assim, uma brisa que eu tive um dia que eu tava ouvindo Hail Mary do Tupac, tá ligado? Falei, como seria se essa música fosse escrita hoje em dia? Eu tentei fazer um beat, e depois escrever, eu passei a ideia pro Dinho, ele curtiu. E aí a gente trampou em cima, vai estar gravando esse clipe agora, que vai ser uma das músicas do álbum, vai lançar como, tipo, um dos hits antes de lançar ele. Aí é isso, aí agora... E também porque, assim, depois de lançar o álbum, vai ter outros artistas também da produtora que vão estar lançando trampo, pra gente começar também a tentar pegar mais shows, mais apresentações ali, e precisa ter as coisas na pista, né, também, pra poder ter essa visibilidade ali de alguma forma.
E como a sua produtora lidou com o fato da pandemia?
Tipo, cara, foi difícil.
Muita gente, né, deixou de trabalhar, de produzir. E esse tempo tu aproveitou pra trabalhar nesse teu álbum?
Cara, pior que falar que não, porque assim, foi um momento muito conturbado, mano, da minha vida, assim. Porque assim, 2017, mais ou menos, mano, a gente teve que cuidar dos meus avós, tá ligado? Porque eles já estavam muito com a idade muito avançada, já não consigo cuidar mais. E cuidar de alguém, mano, é um bagulho que desgasta muito, porque assim, você sabe que não vai melhorar, tá ligado? Você vai vendo a pessoa piorando, é uma pessoa que você gosta, mas você sabe que não tem como, até que algum momento vai falecer. Então é um negócio que desgasta muito, então foi 3 anos ali muito pesado. Final de 2019, meu avô teve uma época muito ruim ali, que ele ficou internado, eu tive que ficar virar noite no hospital ali, porque ia ajudar minha mãe também, tipo, eu ficava revezando. Então eu lembro que, tipo, foi essa época, e depois, final de 2019, morreu minha avó, morreu minha ex-sogra, e início de 2020 morreu meu avô, tá ligado? Nossa, então foi, tipo... Foi, mano. Aí depois, enfim... E aí foi um momento, e logo depois emendou já na pandemia, tá ligado? Que depois na sequência. Então foi uma pausa tão grande que eu não, sabe, eu não tava nem ainda conseguindo pensar em carreira, assim. Eu continuava com o estúdio, porque era o que eu tinha ali pra fazer. E aí que também quando veio a pandemia foi o baque financeiro, né, mano? Porque, tipo, eu tinha conseguido juntar uma grana legal, que eu falei, pô, tô com uma grana da hora pra investir, pra começar a crescer, pum, parou, tá ligado? E aí eu fiquei com essa grana pra me manter esse tempo ali. E aí, conforme foi abrindo as coisas aos poucos, eu fui abrindo. É aquele negócio, diminuiu bastante a procura, né? Mas... E aquela loucura que era gravação, daí coisa de aerosol de álcool pra tudo quanto era lado, gravar com 300 máscaras, todo cuidado pra não... Graças a Deus tomamos todos os cuidados, nem eu peguei, nem nenhuma pessoa que veio gravar pegou Covid, tá ligado? Mas assim, deu um baque, tanto que assim...
No começo da pandemia você ainda tava aqui, né?
Tava no Marapé, depois eu vim aqui pra na costa. Que, por incrível que pareça, tava mais barato aqui, mas enfim... Por incrível que pareça. Caramba. Aí que a gente veio pra cá. Aí, assim, foi... Depois, meio... Nem final, cara. Eu acho que início desse ano que começou a voltar de novo, assim, a produtora mais forte, assim, tá ligado? Que a gente, né, conseguiu juntar uma grana, então conseguiu dar uma investida em divulgação, essas coisas. O pessoal começou a ver, voltar aqui pra gravar. E aí começamos a voltar mais forte. Acho que agora que a gente tá ainda se recuperando, porque 2021 ainda foi bem difícil, cara.
Nossa. Bom, vamos então agora chegando aqui pra falar das tuas redes sociais, né? Pra gente vir pro nosso encerramento. Cadê? Eu sempre apanho aqui pra colocar isso.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Em shows, mano. Qual foi o show que você fez? Falou, esse show ficou embaçado, mano. Esse aqui eu não esqueço.
Mano, sabe um que foi, mano, mais da hora? Isso que a gente já fez várias vezes. Tipo, a gente já abriu Projota, Costa Gold, já Raikais, vários artistas. Mas o que me marcou mais, mano, foi um show que a gente fez em Caruara, velho. A gente foi fazer lá que era um projeto da prefeitura. E assim, era lá na comunidade ali de Caruara. A gente fez a batalha e depois rolou os shows. E era um pessoal que não era o pessoal do rap, tá ligado? Mas a comunidade abraçou tanto a gente que foi um negócio muito da hora, assim. Tipo, toda a comunidade foi assistir. O pessoal não conhecia a nossa música e tava lá com a mão pro alto ali com a gente, tá ligado? Veio na vibe, foi... Nossa, mano, vieram abraçar a gente depois, pedir foto e tal. Então, eu acho que esse foi um dos melhores shows que eu não esqueço pela situação que foi, tá ligado? Que a comunidade abraçar a gente, assim. Isso que talvez eu não senti tanto isso, talvez até em shows grandes que a gente fez, tá ligado?
Na capital, porque ali você se sente realmente o artista, né, velho?
É, entendeu? Porque, pô, pra comunidade ali, tipo, era um evento acontecendo, como você falou, era o artista. E do mesmo jeito que eles receberam bem a gente também recebeu bem eles, conversamos, trocamos ideia com todo mundo. Então foi muito legal essa troca ali que teve, tá ligado? Foi um dos eventos, assim, que pra mim mais me marcou, assim, tranquilamente.
Né, mano, sempre vai levar na memória, né? Sempre vai. Sempre que alguém fala, puta, mas aquele show, isso é muito da hora.
Mas teve várias assim, que eu fiz assim, que a gente fez assim, que em questão de desenvolver, a gente desenvolveu legal. Até o último que foi no regional, achei que foi bem da hora, tá ligado? E foi eu, o Jota, a gente convidou o pessoal lá da Tropa do Morro, que é o pessoal lá da Batalha do Céu e tal, então também foi bem. Mas esse assim marcou pela situação como foi, tá ligado?
Que da hora. O Cocão me quebrou porque ia colocar a tua página aqui, ele já veio com a pergunta, né? Entendeu? Então vamos voltar aqui com a tua página aqui. esse é o seu canal do YouTube, né? Fala aí.
Isso, esse é o canal da Grape. E aí tem não só clipes meus, tem vários clipes. A gente tem alguns acústicos que a gente lançou, convidou alguns artistas. Tem uma Cypher, tem Trap.
Clica na aba vídeo lá,
E um projeto que a gente fez, cara, que a gente tá fazendo ainda, é o Projeto Bill, que qual que é a ideia? É, que a gente tá voltando a fazer agora. Era chamar artistas, já um pouco conhecidos na cena ou não tão conhecidos, pra ter uma oportunidade de poder gravar uma música e um clipe. Então teve vários aí que tiveram essa primeira oportunidade com a gente, e a gente não cobrou nada. É só pra eles poderem realmente ter essa oportunidade de poder gravar sua música, gravar seu clipe e ter algum material pra poder apresentar depois ali na... Aí depois é como ele vai gerir a carreira e tal. Mas pra começar, né? Ter alguma coisa pra mostrar ali, tá ligado? Então a gente conseguiu.
Inclusive, foi a deixa pra eu falar, né? Inclusive eu fui convidado, né?
Sim! Quero muito que você faça parte, mano. Ia ser muito da hora.
Vamos fazer.
Agora e aí teve... O teu que o Coca me mandou foi até isso aqui, ó. Bio 3, tá? Entendeu?
É, isso daí eu gravei também, que como tava no início ainda pra chamar o pessoal, eles entenderam que era o projeto, eu gravei uma, o Jota uma, o Decker outra, mas depois, ó, por exemplo, o Pet foi o primeiro som que ele gravou, o Jenny Mike, Chaldré,
a Cid Lisa. Esses meninos da nova geração, tudo da batalha.
Nem todos, a Cid Brisa e o 7K do Duo, eles acompanhavam, acho que a produtora, né, por causa de alguém que em comum, entraram em contato e resolveram gravar. É, a Cid até ela é mais velha que eu até, ela era, veio pra cá, ela era lá do sul, veio pra cá e gravou com a gente, foi o primeiro clipe dela, então foi a primeira oportunidade, ela até conversou comigo, assim, foi um trabalho bem legal de fazer por causa disso, assim, tá ligado? Tempo, assim.
Então, aí,
a gente,
pessoal,
quer continuar com isso,
gente. Inscreva-se aí no Grape TV Oficial, pesquisa no YouTube, entendeu? Falando nisso, ó, o Som de Raiz agora vai acabar de se inscrever.
Boa! Mas é até um projeto que, assim, eu quero continuar fazendo, porque eu acho que é muito da hora a gente poder dar essa oportunidade pras pessoas, tá ligado? Primeiro pra elas verem que, assim, ela gosta de rap, ela consegue fazer aquilo, tá ligado? Então, tipo, ela, quando você vê o seu trabalho... É, o Coca pode falar sobre isso, quando você vê o seu trabalho pronto ali, que você ouve a música, que você vê ali e fala, mano, tá ligado? É...
Ah, é outra coisa, né,
velho? Bate aquela autoestima, você fala, não, é isso, tá ligado? Eu consegui fazer e tal. E aí, tipo, pra animar, porque daí o pessoal lança o primeiro tempo falando, é isso, quero fazer isso. E continuar na caminhada, lutando, correndo atrás, tá ligado? Ó, aqui, ó, você também tá mostrando, é legal falar da Vini Amorim também, que é uma artista que é fechada com a gente. E, mano, uma das pessoas mais talentosas que eu conheci, tá ligado? É...
Cara, fala da Vini Amorim, eu tentei muito levar a Vini Amorim no Solta o Verbo na época, cara. Só que ela tava trabalhando de segunda a sábado, mano, de noite.
Sim.
E aí, é, porque ela tava trabalhando ali na boca. A gente não conseguia de jeito nenhum levar ela, velho.
Não, ela tem uma caminhada ali sensacional, tipo... E é muito louco porque, assim, ela também não começou no rap. Um dia resolveu encostar na batalha... E aí ganhou acho que duas edições da Conselheiro. E aí a gente começou a se conhecer até através dali, tipo, uma pessoa, assim, sensacional, talentosíssima demais, tá ligado? Que tem toda uma questão também da representatividade dela. A Brisa também, eu quero falar muito também sobre ela, que, tipo, até hoje, assim, além de uma grande amiga que eu tenho, uma das artistas mais talentosas também que eu conheci, a Brisa. É, até porque o rap, mano, assim, tem muita mina que gosta de rap, que quer fazer um rap, às vezes tem muita menina que batalha bem, só que às vezes ainda não se sente representada ali, sabe? Eu tava vendo, por exemplo, no regional que a gente teve, tá ligado? Não tinha uma mina classificada pra disputar. E às vezes, tipo assim, é bom a gente falar delas também pra que elas vejam que, tipo, não, tem outras minas fazendo, tá ligado? Vou botar a cara porque tem a... Uma que é legal da gente citar também, que foi, tipo, precursora, que foi a Adriana Araújo, mano, tá ligado? Araújo. Que é... Além dela rimar muito... Também foi uma das precursoras aqui no freestyle, ela foi pra Santa Catarina, né, depois de um tempo. Pô, pegou semi de nacional, tá ligado? Tipo...
Caramba.
Eu acho que foi, assim, da baixada quem foi mais longe em nacional. Ela e o TH, então, tipo, é importante falar delas. A Dre fez parte até da Labuta também.
Que... Ela, um tempo ela tava com o Cuco também, né?
Gravou, tava fechada com o Cuco lá uma época. Depois foi pra Santa Catarina, acho que depois... parou, tá ligado? Mas...
Eu e o Cocão, a gente foi lá na bateria disse que não, no Dia Internacional das Mulheres, e, meu, as meninas...
A Brisa tava lá?
Tava, é.
Teve... Cara, eu gosto muito quatro... do som da Brisa,
não, cinco
velho.
Rimadoras, muito. Teve cinco rimadoras, não foi, Cocão?
Foi.
Mas a Brisa e uma outra lá, eu não sei o nome, não lembro o nome dela, meu, as meninas rimam muito.
Rima, mano.
Eu gosto muito do som da Brisa, eu não tive oportunidade de conhecer ela, velho. Mas eu gosto muito do som da Brisa, mano.
Gosto demais, mano. Eu falei, ela. Mano, é muito talentosa. Além de rimar muito, canta bem, tá ligado? E ela é outra que vive só de música, assim. Ela estuda música, faz conservatório, faz teatro. Então, tipo, ela vive mesmo assim a parada, tá ligado? Acho muito da hora isso também. Cada um do seu jeito, né? Ela vive do jeito, eu do meu, mas cada um vive ali a música de fato, tá ligado?
Mas isso é essencial, né, velho? Estudar é essencial, cara. Coisa que muita gente... Na nossa época, assim, a gente não tinha esse conceito, né?
E não tinha oportunidade também, né? A também verdade
não
é.
Tinha oportunidade.
Sim. Hoje tá... É, eu ia falar, graças a Deus, hoje tá tudo mais fácil. Até pela... Eu tava conversando na batalha dos beats, né? Quando começou, não tinha muito beatmaker, tá ligado? Por exemplo. E hoje tem, graças a Deus, conseguiu esse espaço pra ter vários beatmakers aí também trampando e podendo viver de rap de alguma forma, tá ligado?
A internet facilitou muita coisa, né?
Aqui, ó, facilitou demais isso aqui, ó.
Pra quem quer aprender, mano, quem quer aprender é a melhor coisa, tá ligado? É que quem não quer, não usa pras coisas boas, mas pra quem quer
traz
aprender...
traz o emburrecimento, mas quem quer, traz a informação, traz o
exato. Conhecimento. Exato. Correr atrás, você aprende, tem tudo lá, tá ligado? Qualquer estilo que você quiser fazer, você aprende a fazer, porque não... tipo assim, aprendi a produzir até, sei lá, até piseiro, se você quiser, você aprende no YouTube, você vê lá e faz pelo Fruit Loops, tá ligado? É bizarro.
Pelo Fruit Loops, Cocão. Tá ouvindo, né? Bom, e falando das...
Foi o que eu falei, sociais,
não. Vamos seguir, então, também aqui o Instagram aí, quem estiver acompanhando, vamos seguir aí, ó. Gui_Grace_Certo. A gente falou sobre a música Cypher de um homem só, ele agradeceu aqui pelos 5K, mas ela já tá atingindo 7, né?
Sim, mano, graças a Deus, tá subindo aqui, bastante.
Ó, 6.900, ele tá atingindo 7.
É o segundo maior som que bateu o meu. O primeiro foi um Kudecker, que é Tentador de Sentir o Gucci Mane, que a gente lançou, bateu 14. Esse daí vai bater 7 agora, mano. Tô bem feliz, assim, foi do...
semanas, então, né?
Tá subindo legal, acho que... Justamente por ser um som que eu acho que... foi o melhor som que eu consegui fazer até agora, que eu consegui, tipo, mostrar essa questão da versatilidade e tal. Então, acho que é bom que as pessoas me conhecem de toda forma. Assim, tipo, me conhecem no drill, no trap, no boom bap, qual já conhece tudo ali através daquele som, tá ligado?
Legal demais,
velho. Vou até voltar na parada do nosso que a gente falou, você falou um tempo atrás, a gente, né, na época... O Z, tá ligado? Eu e o Gizinho sempre correu atrás da produzir. Tá ligado? Ele produziu no videogame, o primeiro som nosso. Aí a gente gravava com o Cuco. E quando não tinha as tretas, que ele não apareceu aí. Quando não tinha as tretas entre eu, Manuel, tava eu, Manuel, Aranha, Milson, caçando vinil pra caçar sampa, pra fazer som. Direto, não ficava. Quando não rolava as tretas lá, né? Que tinha treta doidada que tinha na casa da Aranha. Meu Deus do céu. Mas fora isso, nós corria atrás, pô. E os sons da gente, até falei com o Falco na semana passada. O bom, eu e o Giz, principalmente, que a gente corria atrás pra gente mesmo produzir. Foi dos sons que a gente fez, um som só que a gente produziu no Cuco, que foi tipo um som de última hora que foi pra fazer o Sedec. O restante foi tudo a gente mesmo.
Botar a cara. Aí, né? E aí, até pelo que o Cris falou, né? Até pela condição financeira, né, mano? Tinha que meter as caras e fazer o seu próprio som, né, mano?
Não, mas tipo assim, na época, eu, o Giz, sempre trabalhou, o Danilo, a gente corria atrás. Mas assim, a gente botava a cara pra fazer, né?
Você também faz arte gráfica, né, ô Cris?
Faço também, faço os flyers, faço toda essa parte ali.
É multi mesmo, é multi homem.
Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa valorizar, sabe? Eu e o Cocão e o Black, a gente fala muito sobre isso nos pós-jogo. Porque a pessoa que botou a cara, velho, que produz, mano, que escreve, que tem o seu estúdiozinho, ou então mesmo que não tenha um estúdio, mas que tem um microfone ali, que coloca a voz, que faz a sua capa, que faz o seu lyric video ali, pô, é uma pessoa que a gente precisa valorizar, sabe, velho? Porque não é fácil você ser um multifunções assim.
É verdade.
É, mano. Ele
falou isso hoje mesmo, né, Coca? Hoje. De fazer coisas. Saber fazer tudo, saber se virar, entendeu?
É que acho que surgiu até, como você falou, da necessidade mesmo, mano, de ser independente, tá ligado? Porque é aquilo, eu precisava fazer tudo isso, por exemplo, vou lançar um som. Eu precisava produzir o beat, eu não tinha dinheiro pro beat, então eu tive que aprender a fazer o beat. Eu vou. Com o tempo, aprendi a gravar minha voz, tá ligado? Então, tipo, já entrou pra ir pra essa questão. Eu precisava lançar um clipe, então eu precisava ter alguém ali pra gravar, pra fechar comigo. Pra fazer isso eu preciso ter um flyer, entendeu? Então, tipo, pela questão da necessidade mesmo, por ser independente, né? Sempre fui artista independente, então não tem como, dentro da condição que a gente tem que meter as caras mesmo e se virando. Então, lógico que também as primeiras artes não ficaram legais, mas fui metendo a cara, aprendendo e desenvolvendo, tá ligado?
Isso é normal.
Aí hoje você participa ainda da... Né, você organiza ainda a batalha da Conselheiro, tem o estúdio, é rapper, vai na batalha dos beats, rapaz, quando é que você para pra respirar?
Ah, mas legal é isso, mano,
Tá bebendo água? Tá se alimentando bem?
Tá se hidratando?
Os velhinhos falando agora.
Mas eu gosto disso, mano. É legal estar nos eventos, assim, né? Não é sempre também que eu consigo estar em toda a batalha, mas tento ir o máximo que eu posso. Tento Porque, mano, eu gosto disso, assim. Perguntar pra mim, o que, que eu gosto de dar rolê? Mano, é rolê de rap, é em batalha. É em batalha dos beats, é em show, tá ligado? Não que eu faça só isso de rolê, mas assim, se perguntar o que eu gosto, é isso, tá ligado? Então, pra mim, enquanto eu puder tá curtindo isso daí, eu tô feliz.
Show de bola, cara. Bom, meu mano, só tenho a te agradecer por estar tá engrandecendo essa noite aqui no Som de Raiz, certo? De verdade.
Opa,
eu
agradeço, mano.
Entendeu? E então, deixa as suas considerações aí, finais aí, pra quem acompanha a gente, pra... É livre, pode soltar o verbo aí.
Ah, mano, só agradecer a quem acompanhou de verdade, tá ligado? São quase 10 anos de rap aí, mano, vai. Na verdade, assim, esse ano dá 10 anos, assim, mas oficialmente vai ser mais pra frente, mas... Agradecer, foi muito, muito corre, muita correria, muita coisa que a gente passou, tá ligado? Então, agradecer o espaço, o convite aí pra poder estar falando um pouco disso, das músicas, do álbum, das vivências. E, mano, é isso, espero que o pessoal da antiga possa colar com a gente colar com vocês, o pessoal mais novo também, a gente fazer realmente a cena acontecer cada vez mais aqui na Baixada, tá ligado? E é isso, mano. Quem puder, siga aí o Som de Raiz, siga a gente lá também e vamos que vamos.
Coca?
Ah, eu quero agradecer o Cris por ter aceitado o convite, né? E porque é importante a gente ter essa rapaziada junto com a gente aqui, até pra gente aprender também, entender como funciona, né, velho? Porque a gente fica falando só com a geração artrose, a gente precisa conversar com quem tá na ativa de verdade, né, mano? Então, queria agradecer por ele ter aceitado o convite.
De verdade. E...
Tamo junto. Então...
Agradecer aí a presença. Acho que sei que cheguei meio atrasado, mas cheguei, tem dia que eu não consigo nem chegar. E como assim, eu posso dizer? Agradecer pelo que você agregou com a gente aqui. E espero chegar aí na batalha aí pra curtir aí, né? Chega aí.
A gente tá devendo umas visitas em algumas batalhas, né?
Não, estamos devendo.
Vamos marcar um dia, pô.
Vamos, já posso aproveitar o espaço e passar os horários, mano, pro pessoal que tá assistindo?
Claro que pode, pô.
Quarta-feira a partir das 8. Toda quarta-feira a partir das 8 tem Batalha da Conselheiro, ali na Conselheiro com a Praia. Todo sábado a partir das 9 tem Batalha do Céu ali na Lagoa da Saudade. Todo domingo a partir das 3h30 tem Batalha da Caixa Preta em Cubatão ali no Parque Anilinas. Terça-feira, eu não sei o horário, mas é à noite também, tem a Batalha do Esquinão ali no Quarentenário. Então, rapaziada, quem quiser colar nessas, mano, vai que é mil grau lá, mano. Os melhores lugares que vocês vão, assim, de rolê de rap.
E quando tiver algum evento, que nem a Batalha dos Beats, que você quiser divulgar, cara, pode mandar flyer pra gente aqui, que a gente divulga.
Opa, valeu, mano, de verdade.
Deixa eu mandar uns recadinhos aqui. Hoje eu tô no Jockey, na Walt Disney. Amanhã, Irã, não sei se é amanhã ou é sábado, eu tô em Floripa e Criciúma. Volto pra casa domingo. Daqui a pouco eu tô partindo.
O único que não tem artista atrás aqui é um cocão, tá? Que isso aí dá uma saída de casa.
Mas vai de avião, né?
Maluco, vai ser maior sofrência de carro, meu Deus do céu, tô devendo, pô. 14 horas pra Criciúma, pô, tá maluco.
Nossa, rolê.
Bom, então, mesmo. E mais uma vez agradecer, né, mano, o GBL Estamparia aí por ter confeccionado aqui as canecas aqui do Som de Raiz, certo? Parceirão, logo menos tá chegando aí as camisas aí do Som de Raiz, né, mano? E agora eu vou deixar minhas considerações finais, né, meu? Também mereço. Cris, agradecido de verdade, meu mano. Espero que tenha curtido da mesma forma que a gente curte trocar essa ideia com o pessoal aqui, que só engrandece a nossa programação, né, mano? Em off aqui a gente vai ainda dar risada pra caralho, que a gente sempre fica aí no pós-jogo. Que nem eu falo que se o pessoal pudesse acompanhar o pós-jogo, ia ser quase que um stand-up, né? Então, a todos vocês que nos acompanharam, só gratidão. Certo? Ah, e o Coca já me mandou o fly da semana que vem. E ele tava presente aqui, eu pus o comentário dele na tela e acabei não falando dele. Então Então espera só um momento que eu vou jogar na tela. Agora o som de raiz tá rápido. Antes a gente demorava para ter o Fire. Agora é que o Mano Coca tá confeccionando os Flyers.
A partir de setembro, os Flyers são meus.
Então, vamos lá. Cadê? Tá confeccionando. Põe na tela. Semana que vem estaremos com o Mano Breu, certo? Trocando aquela ideia aqui no Som de Raiz. A partir das 8h30 da noite, Breu aí que já fez parte da banca Voz de Assalto e vai estar falando sobre sua caminhada no rap e também do livro que ele lançou, certo? Então, não percam aí, semana que vem, dia 1º de setembro, o Breu aqui no Som de Raiz. Ó, certo?
Não, da hora, então...
Gente, é isso. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta. E que Deus ilumine aí o lar de todos vocês. E tenham um excelente final de semana, porque amanhã, sexto.
Amém. Pode, pode, pode.